coisa, 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 coisa nada.
Então foi.
Estamos agora ao vivo, diretamente do Coisarada número 100. Uhul! Hoje, contando com a presença do nosso apresentador Skid.
Olá, galera, tudo bem? Obrigado pelo convite.
E os convidados que aqui estão e vão se apresentar.
Eu sou Jaque Drum, mais conhecida como Jaque Drum, mais uma vez aqui no Coisarada. É um prazer estar aqui nesse episódio 100.
Eu sou o Gabriel Cassol, vulgo Diabo. É um prazer.
Eu sou Skid também, eu sou baterista.
É, essas foram as apresentações. Meu nome é Guilherme, também conhecido como Coverito. E volta e meia eu venho aqui fingir que sou o dono do Coisarada e iniciar aí esse podcast marcante na vida das pessoas que os ouvem.
Hoje é um dia muito feliz do podcast, porque nós vamos entrevistar o Skid. A meta hoje é deixar o Skid não falar. Mentira. Nós vamos fazer as perguntas, nós vamos... como é que é? A gente vai conduzir a conversa hoje, nós vamos conduzir os tópicos.
É, a pergunta é o seguinte, vamos nessa voz aqui, opa, vamos conduzindo nessa voz. A pergunta é, qual o episódio que te marcou bastante dentre esses 100 que você está contando, né? Claro que a gente sabe que teve mais que 100, mas dentre esses 100 que você conta do Coisarada... Qual deles te marcou bastante, que foi bacana fazer, que os convidados, de uma certa forma, interagiram bem e que você adorou fazer, assim, de uma certa forma?
Cara, deixa eu me lembrar, velho. Cara, acho que foi... Teve vários, mas um que me lembro agora de primeira foi quando teve a lei que não podia beber aqui em Passo Fundo, tá ligado?
Nas ruas.
Acho que foi o... Foi um episódio 11, acho... Não, o 12. Teve o Caniche, teve uma galera aí das antigas. Foi em 2016 a parada.
Nossa.
Foi em 2017.
Isso era algo que eu ia te perguntar também, se tu se lembra quando foi o teu primeiro, né? O teu primeiro Coisarada. Porque provavelmente é algo que tu se recorde, né, também.
Cara, foi... Eu não me lembro o dia, cara, mas foi tipo, era... O episódio era... O nome era... Era Uma Vez, não tem...
Não.
Olha o que, né, que eu ia fazer. Era uma vez, daí era tipo essa história, porque como era muito focado no Nerdcast, lá que tinha as pautinhas, uhum. Aí eu falei, era uma vez, a gente que falava, daí tinha o Peixe apresentou, apareceu o primeiro, único que o Peixe tava, tá ligado?
E tu teve a ideia do Coisarada como, assim?
No Claudião do nada.
Boa, muitas histórias do Claudião.
Não, foi mesmo.
Um lugar para ter um.
É um bom lugar para ter uma ideia.
No old
Claudião, obviamente.
Foi meio na cagada, assim, velho. Porque eu já gostava de podcast e aí eu meio que. Eu sabia que eu tinha uns microfones, que era da banda da Anglerfish que eu tinha uma mesa de som. Eu pensei, cara, por que eu não vou fazer? E daí o primeiro episódio ia ser de extraterrestre, mas até hoje eu não fiz.
Quiser. A gente fez um das Gu, que era Vida em Marte. A gente falou que a gente se sentia meio extraterrestre, assim, mas foi um especial. Desse não conta. Não conta para o 100, mas conta muito. Escuta, inclusive, baita episódio.
É, teve um desses aí também que foi legal, cara. Que você era um episódio que era só com as gurias, né? Que eu queria muito produzir também, tá ligado? Eu quero ainda produzir pra caralho. Fazer, não aparecer, tá ligado? Fazer assim, tá ligado? E daí em 2020 eu fiz com as gurias 4 episódios. Aí teve um lá, como é que era? Que daí no final vocês começaram a lançar umas moral.
E eu tinha... Puta.
Não moral de calcinha. Não, mas tipo umas moral de vida, tá ligado?
Sim.
Aí tipo, tu falou do troninho, do coração.
Sim, é que a gente fala do quanto às vezes a gente pensa demais e acaba colocando... Que assim, a gente pensa muita merda, às vezes, né? Então, assim, cuida que você coloca no troninho do seu coração. Era o fim do podcast. Foi, acho que, o primeiro das Gu. E foi bem ruim de gravar, lembro que foi bem no meio da pandemia. A gente gravou cada uma de casa, assim, mas foi legal. Foi uma experiência legal, assim, com as meninas.
E daí, teve esse aí, deixa eu ver o outro que teve, cara. Bah, é que é meio foda, porque às vezes a cabeça do cara, tipo, meio que piora. Deixa as coisas meio ruins, sacou?
Não... Embaralha. Dá um... Imagina só 100 episódios, então tem embaralha um pouco de tudo, né?
Tudo meio nebuloso.
É, mas é, deixa eu ver, um que era bala, um que foi bala. Tô falando vários aqui. O que foi bala também foi do Black Sabbath. Também foi bala pra caralho. Dos 50 anos do Black Sabbath, também foi do caralho. Ah, e teve um que... Esse aí foi o mais bala. Esse aí que eu me lembrei agora.
Aí, ó.
Que teve ninguém mais que o Valdir Espinosa no episódio. Ele apareceu no final do episódio. É, o Valdir Espinosa é o treinador que ganhou o primeiro título mundial do Grêmio.
Pô.
Que... O Moicano é sobrinho dele, alguma coisa assim?
Isso. Né? Tu, no outro podcast que a gente gravou, você comentou essa história aí, que ele era sobrinho, que ele teve uma ligação, enfim. Uma coisa.
E daí eu. Era sobre mística do futebol. Daí eu falei, ô meu, bah, fala lá com teu tio lá, numa dessas ele solta algum bagulho, fala aí, lançar. Ele não foi, ele não tava no episódio, tipo, tava apresentando, tá ligado?
Sim.
Mas ele mandou um áudio, assim, daí a gente, tipo, eu me lembro que a gente tava lá na casa do alemão, assim, a gente tava meio que indo pra gravada, a gente botou esse áudio, assim, a gente, vamos, foi! A gente foi, assim, e a bala que a edição que eu fiz foi, tipo, durante o episódio tem várias pessoas falando sobre mística de futebol, tá ligado? Teve uma mina, teve o Marcel, teu irmão também tava lá. Daí, tipo assim, foi legal esse episódio pra caralho. Daí no final era do Valdir Espinosa, assim. Foi interessante isso.
E teve algum episódio, assim, que... Não, sei lá, não, o tema ou os convidados, não sei lá, e não repetiria, sei lá? Já que toquemos na parte feliz.
Cara, eu vou dizer o que eu já acho que já fiz mal feito, assim, que foi o... Ah, é, tem outros que eu fazia... Que tem dois quiz. Eu tenho quiz do Senhor dos Anéis e o quiz do Harry Potter. Que daí... Só que daí é que eu não... Eu fui pegar as perguntas e as perguntas foram tudo traduzidas em português de Portugal, tá ligado? Então eu ia fazer as perguntas pros caras, né?
Mas como que isso ficou ruim, cara? Não tem como isso ter ficado ruim.
Ficou bom, mas é que eu esperava ser uma coisa meio mais séria, mas no final, tipo assim, meio que ficou tipo o charme do quiz, assim, aí eu falando, tipo, imagina umas palavras em português do nada, assim, tipo, pimpolha do nada, assim. Os caras falavam, tipo, aquele bagulho do Harry Potter lá que os caras tinham que caçar. Aí era um nome estranho, Mas assim. É, sei lá, não. Foi por aí.
Eu discordo que ficou.
Não, é, deve ter. Não, ficou bala. Pode falar.
Eu ia emendar as perguntas, assim, de perguntar, tipo assim. Tu faz geralmente com a galera que são teus brothers, teus amigos, pessoas que tu conhece, assim, né? Teve alguém, assim, que tu chamou mais vezes pro podcast, que tu acha que já tem uma persona, assim, no podcast, que já participou bastante, que tu acha massa sempre chamar?
Tipo, medalhista?
É.
Cara, eu acho que é o Martim. Uhum. Martim é... Eu e ele, a gente vê os mesmos programas juntos, assim, não juntos, assim, juntos. A gente vê os mesmos programas, então a gente tem esse match, e teve o último programa que a gente fez, cara, normalmente dá uns 50 visualizações ou coisa errada, assim, no YouTube, né? 20, 50, 60, por aí. Nesse deu 200 visualizações.
Uhum.
E a gente... Eu acho que eu consegui manipular ali
o algoritmo,
tá ligado? Com as palavras. Mas foi legal pra caralho. Eu e ele, a gente tem um... Assim, ó, só chegar umas servas ali, a gente consegue...
Maneiro.
Mandar
sim, bacana.
E tem aquele... Tipo, não precisa falar nomes, né? Que não precisa queimar ninguém, mas... Tem aqueles personagens que tu pensa... Bah, esse eu não vou chamar mais, porque foi muito chato, assim, nada a ver.
Somália. Não. Não, tô brincando, só não. Querido Somália, não. Querido Somália.
Nunca mais vi, cara. Onde anda o Somália?
Não, o Somália teve filho, caralho. Né? Então...
Tá, mas não morreu, né?
Mas depois
um filho.
Que você tem filho, muda muita coisa.
É um indivíduo que eu só... vi e só convivi em volta do futebol.
Ah, sim.
Por mais que ele é torcedor do nosso rival, né? Mas a gente teve uma história aí de futebol por anos, aí toda semana.
Ah,
então
sim.
Então é um cara que Eu também não vi mais depois quando ele teve o filho. É um cara aí, ó. Abraço, abraço Somália. Somália.
Abraço, Somália, aí, ó. Lembramos de você.
Grande Somália. Forte abraço.
Agora não é só tu, Galo.
Tu meio que criou um... Às vezes eu brinco que eu queria escrever um livro com as personalidades da independência. Tu criou um podcast com isso, né? Na verdade, tu convida as pessoas que se do rolê, assim, não digo da independência, mas pessoas que estão no mesmo rolê, às vezes nem... Que nem eu não conheço os guris, conheço só o Skid e o Skid.
É, tem uma parada que eu acho engraçada aqui de Passo Fundo, que é meio que o folclore passofundense, o novo folclore passofundense, que são os personagens que vão na independência e estão por aí largados na cidade, assim. O Somália, eu acho que é um deles.
É,
com certeza.
O Dudu também, né, Moicano? É, também, ele tem uma personalidade, a gente já sabe. Fala, tu sabe quem é.
Mas vocês não se sentem de meio coagido, não conhece a palavra, né, coagido, mas quando eu chamo vocês assim, você fica, não tem um...
Como assim?
Tipo, cara, assim, eu acho...
Eu vou ter que falar, sei lá.
Ah, dá pra ver, eu acho
que... Acho que isso vai mais a personalidade, eu acho, talvez, de cada um. Tem gente que é mais retraída, né? Talvez possa pensar assim, mas... Sei lá.
Eu falo por mim. Eu tenho gagueira, né? Pra quem me conhece aí, sabe que o cara é meio gago e tal. Então, pra mim, eu tenho uma trava pra falar. Mas eu, assim, pra conversar, principalmente, assim, com a gurizada, assim, é bem tranquilo. Aquela coisa de ficar nervoso, o cara fica, né? Por mais que é o coisa, que é só amigo, que... muitos amigos vão ouvir, mas o cara fica meio assim, né? Bah, eu não vou falar bobagem lá. Então mas, é aquela coisa, né?
Acho que é a primeira vez que a gente vem, acho que tem esse receio, na verdade, né? Tipo, tu quer meio que saber o que vai ser abordado, tu quer antecipar o que vai acontecer. Na verdade, é isso que o Coisarada não faz, né? Entendeu? Tipo, é uma conversa que rola e que flui entre os convidados que são ali, né, com o Skid.
Tu citou antes que o Coisarada veio, né, de uma ideia que tu teve no Claudião, e o Claudião é um grande palco de podcast, né? Passou algumas horas lá de pé em 10, 20 magrão falando sobre qualquer assunto, então, com certeza, uma hora ia resultar num
Eu ia comentar bem isso, assim, que tipo, meu, na verdade, parece assim, a gente tá numa mesa de bar, batendo na mesa e dizendo, então é isso! E eu acho que a alma do Coisarada meio que é essa. Várias vezes eu tô com as gurias, assim, a gente tá tomando um vinho, começa a falar um assunto, eu penso, pá, isso daria um puta de um podcast. Aí eu lembro do Skid, eu penso, pô, vou falar pro Skid. Nunca tomei vinho nos podcasts, Skid, vou ter que fazer isso uma hora.
É verdade.
Porque daí eu viro uma filósofa.
Se desfriar, vai ter que ter.
Ah, vamos fazer... Contos de Inverno.
Mas teve, né, com o Skid, foi o que...
Participei por telefone desse ano, por ligação. Odeio o inverno, mas esse ano em específico eu dei uma mudada de ideia. Tô com saudade do moletom aí, de uma parada. Assim,
nossa, gente, eu amo inverno. Amo, assim, ó. Amo. Sério.
Eu tive... Ontem tava... Começou a bater o frio, já ficou um sentimento bom, assim.
Ontem deu pra tirar um moletom da calça da...
Nossa, eu não dormia direito, fazia dias, assim, porque lá em casa não tem ventilador, não tem vento, não tem ar. Daí, deu uma esfriadinha, assim, deu pra dormir tranquila, 8 horas. Minha cachorra deitou na cama comigo, fazia horas que isso não acontecia. Cleo Marques dormia comigo. Seguindo.
E aí, galera?
Próximas perguntas para o seu Skid. Skid, faz uma pergunta pro Skid.
É agora.
Top 3 momentos.
Teve algum episódio que já te gerou algum tipo de problema? Tipo, de qualquer tipo, assim. Tipo, sei lá, algum desconforto.
Eu tenho um, mas
social, ou até mesmo, tipo, sei lá, de tu ter que cortar algumas partes, enfim.
Teve um que era a Lorena. A Lorena do Pinga Fogo, o Renato e o Somália tava junto. E daí, o Renato e a Lorena tinham trabalhado num pico lá, tá ligado? Que era... O episódio era sobre... Sobre trabalho em cozinha, tá ligado? Os dois são cozinheiros, né?
Foi isso. Três opiniões fortes pra caralho.
É.
Só que o Somália, ele tava lá mais comigo pra fazer as perguntas, tá ligado? E daí uma hora eles começaram a falar de um restaurante aí que eles trabalharam e tal, não sei o quê. Daí a Lorena, corta isso aí, não sei mais. Eu acho que não ia dar merda, não, mas... Até porque acabou
o lugar.
O lugar, né? Aí...
Mas aí podia ficou... ter dado ruim.
Não sei, cara. Não sei, não. Não sei se chegaria lá no ouvido dos donos.
Se chegasse, ia ser massa, né? Ia dar audiência e tal e coisa, né? Que pena que não chegou.
Processinho.
É, que pode dar audiência, pode não dar audiência e dar um processinho.
Vocês já assistiram o Lobo de Wall Street, né? Não existe publicidade ruim.
Ah, mas existe, às vezes existe, hein? Eu lembrei agora de um lugar que teve umas larvas aí esses dias. É? Foi meio barro.
Vocês sabem que eu fui no show do Paul, né? Aquele francês lá que faz comédia e tal, faz stand-up, né? E a primeira piada que ele fez, cara, ele disse, eu vou pagar um lanche pra todo mundo aqui, mas do B24. Nossa! Já chegou nele, né, cara? Eu tive um podcast que me deu problema. Eu nunca mais vou... Nenhum apresentador de karaokê vai falar comigo.
Ah, é, né? Teve o...
Eles me odeiam.
E eu fiz um corte exatamente disso que tu falou, né?
Porra, ele me ajudou pra caralho. Mas eu fiz brincando e todo mundo levou a sério. Todo mundo. Tem gente que, assim, até nunca mais vai falar comigo direito, assim, ó. Mas tudo bem, gente. Eu ainda odeio apresentadores de karaokê. Acho desnecessário. Continuo firme na minha opinião. Próximo tópico.
Apresentadores de podcast. Acabar.
E mais? Então teve os convidados que tu... Os episódios que tu gostou mais. Convidados especiais. Coisas que tu... Teve episódio que tu não usou, né? Que tu gravou e não chegou aí pro ar.
Que eu não... Porque... Antes de eu pegar esses pedestalzinhos assim, a galera pegava no... No cabo aqui, daí...
Dava uma vontade,
ficava um chiado assim, ó.
Problemas fedido. Técnicos mesmo.
É, daí... E daí, quando... Nesse do... Que é o Cozinha com o Deboche, com a Lorena e com o... com o Renato, tu vê que o áudio, ele é... Ele é meio coisado, porque tinha... Como eles estavam com o microfone na mão, então, tipo... Ficavam... Daí eu tinha que tirar, daí isso daí corta um pouco o médio, o agudo, e daí... Daí o cara tem que...
Fica zoado.
Cara, tem que dar uma manipulada ali, legal.
Mas aí é problema técnico. Teve algum assim que, tipo, assunto tu gravou e tu achou que não ficou massa, daí não valia a pena largar?
Paia.
Cara, não sei, deixa eu ver, velho. O pai é que ficou.
Teve
paia.
Um que a gente gravou que eu não vou esquecer, que entrou numa bad, assim, a gente começou num assunto e foi descendo, a gente foi ficando triste, todo mundo ficou mal, assim, ó. Acabou o episódio, tava depressão,
isso,
tá todo mundo
é meio
se olhando.
Que um bioma da vida, né? Isso
e acontece. Esse episódio não foi ao ar, assim, até hoje. Era eu, tu, o Joey. E tinha aquele outro rapaz que eu não lembro o nome.
Ah, o Vinícius, o
aquele
professor.
Não for, é. Nossa, a gente começou a falar da educação, daí bah.
Eu acho que tinha que botar no ar, porque assim, já é pro pessoal começar a aprender que a vida não são só rosas, entendeu? A gente vai se fuder, é isso aí mesmo. Entendeu?
Não, mas aquele foi triste, assim.
Chorar no banho é normal. Sai... É normal.
Qual foi a última vez que tu chorou no banho? Não, acaba.
Eu fui pensar, sem respeito. Acontece, gente.
Semana
pra
passada.
Desse mês?
Nas últimas 24 horas.
E aí, Skid, o que que tu espera? Ah, é? Até o... Do octuagésimo coisarada ou... Chegar nos 1000. Qual que é a tua perspectiva aí de... Do canal, do crescimento, do desenvolvimento do coisarada?
Cara, acho que... Cara, ir fazendo e tentar... Acho que eu vou fazer... Tentar fazer só um... Pegar um... Tem uns cursinhos aí, não é curso, mas é... Pra o cara ver...
Conteúdo.
O cara ver como é que faz conteúdo direito, tá ligado? Mas eu penso... Mas eu fico pensando, talvez, será que o cara não tem que meio que se vender, às vezes, assim, pra coisa, sabe? Tipo, tem que fazer coisa...
Diferente.
É. Sei lá, uns
reais. Coisa que o algoritmo gosta, na verdade, né?
É
isso, mais puxando pra esse lado, assim. Mas, sei lá, analisando a estrutura que tu tem e tal, o coisarada é uma coisa muito bacana. É muito confortável pros convidados que vêm aqui, até mesmo. Sei lá, a primeira vez que eu vim aí, eu me senti super bem, entendeu? E eu acho que isso que é o legal do programa, sabe? Os convidados... se sentirem bem, a ideia fluir. E quem ouve, tipo, fazer um sentido, entendeu? E gostar do que da galera que tá falando ali, tá ligado? Então, tipo, essa condução aí que eu acho que é o bacana e que tem uma cara, né? Um perfil. Isso eu acho que é poucos lugares que fazem isso, na verdade, né? Se a gente for ver, hoje muitos acabam apelando pro algoritmo que a gente... Como tu...
Eu tento
diz,
não
né,
fazer
de fugir aquela... de um pouco do...
eu tento não fazer aquela coisa, tipo, vai chamar o cara e falar, um dia que quando tu começou, sei lá, Sabe aquelas perguntas? Clichê.
Sim, sim. É.
E às vezes o cara paga um pouco de preço porque meio que não é o que... É que tem um monte de... Eu ouço muito podcast de vários tipos, tá ligado? Então, tipo assim, eu não tô fazendo nada realmente diferente. Mas, assim, tem essas coisas, assim, tipo de... Ah, tu tem que cortar os espaços entre as falas, tu tem que acelerar. O nego fala um monte de coisa, né?
Pra manter preso, na verdade, quem tá ouvindo ou quem tá assistindo,
porque
né?
Eu acho que hoje em dia a galera é muito mimada, hoje em dia, tipo assim, né? Tu tem que sempre, tipo assim, meu, olha... Não, não desliga, tá ligado? Fica aqui, ó. Eu vou acelerar o programa. Vou cortar os respiros. Tipo assim, às vezes a pessoa faz... Tu faz uma pergunta, a pessoa pensa, assim... Responde.
Responde.
Isso aí que eu acho que é o flow, né? Olha aí, ó. Chama nós, flow. Sacanagem.
Dá o time. Dá o time durante a conversa que a gente tá tendo, na real.
É, mas é como se fosse meio que uma papinha pra quem tá escutando, assim. Tu tem que... Deixar aquilo palatável o máximo possível pra pessoa absorver, sei lá, enfim, tipo, de tá escutando o negócio pra entrar, tipo, num algoritmo maior ali, numa parada, ali ficar palatável, digamos assim, né? Mas acho que não é bem a ideia que tu tem, né?
É, exatamente, né?
A característica do Coisarada,
né? O Coisarada é muito orgânico.
É.
A gente não tá numa mesinha branca, com a luz...
Um fundo bonito, três, quatro câmeras em cada rosto.
Sentado, não, é uma crítica, tá? Numa roda de conversa de amigos, isso deixa tudo mais orgânico.
É.
Orgânico. Agora eu vou dar uma paradinha aqui só pra fazer uma propaganda na camiseta Insider, capaz.
Insider.
É, mas teve um Maroca, tá aí. Né? O Maroca, ele patrocinou uma 2022... Não, 2023 ele deu uma patrocinada no...
É, viu? Você que tá ouvindo aí, ó. Você pode...
Ser patrocinador.
Patrocinar e ser relembrado em outros podcasts. Sem nem ter que ter tirado uma verba aí do seu bolso, tá? Então, apoia aí o canal.
E, cara, vocês gostariam de ouvir o quê no Coisarada, assim? De pauta, assim? Ou é tipo meio que... É porque eu gosto muito de falar de coisa muito randômica, assim, tá ligado? Então, às vezes...
Eu curto também esses bate-papos aleatórios, assim, começa numa conversa de, tipo, ah, vamos falar sobre o aquecimento global, e daí termina falando assim, putz, semana passada eu ouvi um áudio ridículo, eu gosto dessa aleatoriedade também, eu acho mais divertido do que às vezes tu pegar um assunto específico, porque parece que tu tá estudando, né, e a ideia do podcast é justamente o contrário, acho que é você realmente se distrair, eu boto quando eu tô lavando louça, quando eu tô, sei lá, tomando banho, tô fazendo outra coisa. Não é a ideia ter alguma coisa que vai me fazer pensar absurdamente, apesar de que muitas vezes a gente entra em pontos que a gente começa a pensar várias coisas, né? Chega que nem das ruas, a gente chegou em várias conclusões super legais, né? Mas foi conversando, foi batendo esse papo aleatório, assim.
Sim, sim. E é isso que é o bala, que eu acho bala. Fala isso que deu.
É, que geralmente eu acho que quando o cara tá escutando um podcast, tipo, pegando ali na minha realidade, tá? Tipo, pô, tu tá lavando uma louça, arrumando a casa, enfim... Tu quer, às vezes, principalmente quem mora sozinho, sei lá, tu quer, às vezes, só ter uma companhia, exato, tá ligado? E tu não quer saber sobre a arquitetura de não sei o quê, sim, do caralho, ou, é, tipo, como que tá indo a economia das porra lá e não sei o quê. Tu quer só ouvir uma pessoa falando alguma coisa que, sei lá, tipo, que tenha a ver contigo de alguma forma e que tu te conecte. E falar merda é, basicamente... O nicho total da galera, né? Não adianta.
E eu acho que o massa do Coisarada é que parece pra nós, principalmente porque a gente conhece todo mundo que tá ali, tu tá realmente com os teus amigos ali. Só que tu não tá na roda ali naquele momento, mas tu tá ouvindo os teus amigos conversarem, né? É um multiverso da mesa do bar. A gente tá em casa ali fazendo outra coisa, tá ouvindo os amigos conversarem sobre assuntos que eu também poderia estar conversando.
É, tem uma das ideias que eu queria fazer é Coisarada versus Predador. É tipo pegar, ver todos os filmes do Predador e fazer um episódio, sim, tá ligado?
É massa, oh, é uma boa ideia. São tópicos,
uma boa ideia.
Pra dentro do Coisarada.
Tu te lembra de um rolê, uma época que a gente tinha conversado, até acho que tu deve ter conversado com outras pessoas, enfim, também, de tu levar o Coisarada pra rua? Que a gente tinha pensado em fazer alguma coisa, tipo... De fazer, tipo, de gravar na Indep, tá ligado? Tipo assim, alguma coisa assim... Claro que, tecnicamente, é super
bem difícil
de fazer,
né?
Isso, né? Mas a gente ficou um tempo assim.
Fica pro episódio 200. Parada, tá. Fica a ideia pro episódio 200, ó. Aí, fazer.
Eu tenho essa ideia às vezes.
Tem tempo.
O bagulho é que precisa de uma tomada, né, mano? Porque eu tenho, assim, um gravador e eu posso botar...
Eu achei que ia ser muito mais complicado, tá ligado?
Mas só precisa de uma tomada?
Alguém oferece uma tomada pra ele?
Não, dá pra fazer, tipo assim, tem uns... esses microfonezinhos aqui. Cara, eu boto eles no gravador e daí... É.
Pô, aí 30, eu gravo. Se 30 pessoas derem uma extensão de 1 metro, a gente tem 30 metros.
A gente já conversou sobre. Eu queria ter um podcast meu, assim, falando aleatoriedades da minha cabeça, assim, acho que seria. A minha psicóloga fala, inclusive, que eu deveria fazer isso. Porque cada sessão de terapia eu perco muito dinheiro. Eu podia vender isso, gente. Eu podia estar rica já. Mas não, eu faço lá privadinho. Ela fala: não, tu tem que gravar isso aqui. Você tem que falar isso aqui. Teve uma vez que eu tive um surto. Por causa de... Por isso que é o legal de gravar podcast. Acho que é pra você falar o que você quiser, né? Tipo, se as pessoas vão ouvir ou não, dane-se, né? Claro que tem que ter um certo cuidadinho pra não falar muita besteira e não ser processado. Mas isso evitamos falar nomes. Mas, tipo, teve uma vez que tive um surto, tipo, por questão, assim, de eu tava sem dinheiro. E daí tinha as loucuras dos OnlyFans, essas coisas assim, né? E eu falei: ah, eu não faço essas coisas aí e tal. E daí as gurias fazem, ganham muito dinheiro. E eu tô aqui pobre. Elas: não, você tem dignidade, Jaqueline. E eu tô aqui digno. Imagina isso num podcast, cara. Ia dar muita audiência. Ia ser muito bom.
É, tem
podia
essa...
criar esse episódio com o terapeuta.
Bah.
Sessão de terapia. Coisa rara.
Bah, eu já pensei em chamar minha psicóloga das antigas, mas daí eu só não fiz, sei lá.
Mas, pô, fica aí a dica. Chama a psicóloga pros próximos episódios. É. A gente fez um, né, com o Kerper.
Ah, eu
mais
já
tava?
Fiz, eu fiz
a gente
um...
fez um bem legal, eu participei desse.
Tu participou?
Esse com o Kerber eu participei, não lembro.
Com a Bruna Pavan.
Então. Sim, foi bem legal. Foi sobre medo, não foi?
Foi sobre uma música do MC Cid, que daí era sobre um carinha que ele se cortava e tal. Mas o Kerber falou altas paradas, assim, tipo assim, quando ele fazia um serviço comunitário, assim, numa escola, ele falava: ó, meu, se tu vê um piazinho que tá com as blusas muito longas, assim, meu, pode ter certeza que ele...
se machuque.
Que ele se machuque, o caralho. E daí, tipo, bah, o bagulho meio... Foi pesado. Mas foi... foi
interessante.
Foi o primeiro corte que eu fiz no Instagram. Foi esse daí. Eu vou no banheiro, gente. Vai, manda me ver aí, por favor.
Outro troço interessante. Dá pra falar, né?
Claro.
Ah, então tá. Não, outro troço interessante que eu acho que, assim, ó, cada um faz uma coisa, né? E às vezes a gente se encontra, a gente bebe, a gente fala, tá, mas tu não sabe o que o outro faz. Tipo, eu sei o que o Skid faz, porque eu já tatuei com ele, a gente já trabalhou junto e tal, mas, tipo, assim, eu não faço ideia do que tu faz na tua vida, não faço ideia do que tu faz na tua vida. Aí tu chega aqui e começa a falar do teu trabalho, tu fica: meu Deus, como essa pessoa é interessante, como ela é legal, né? Tipo, eu já teve uns episódios, assim, que o Kerber é um, que, tipo, assim, eu não fazia a menor ideia do quanto ele era inteligente. Tipo, beijo, Kerber. E, tipo, teve esse episódio em específico, assim, que eu escutei ele falando assim: cara, o cara é um puta psicólogo, olha que massa, sabe, o assunto que ele tá falando. A gente só se ouve no meio da cachaça, assim, no meio da rua. Essa é uma parte legal, assim, da troca.
Tem uma outra impressão da pessoa, na verdade.
Exato.
Né?
Não, sempre tem essa ideia. De não, na verdade, a gente não conhece as pessoas, né? Que tu convive. Tu conhece uma ou duas pessoas na vida, assim, de verdade. E as outras, tu tem uma ideia, assim.
É verdade.
Skid voltou do xixizinho.
A maioria dos contatos que a gente tem com as pessoas na vida, eu tava pensando isso agora. Agora que o Skid sentou de volta e vai colocar o fone.
E eu vou mijar.
Que, assim, a gente tem uma ideia das pessoas... Porque, assim, amigo a gente tem pra dar banda. Ele não vai estar ali definindo algo do teu futuro, como uma família, como uma esposa, um filho, sei lá. Então, tipo assim, a gente passa o dia no serviço, no trabalho. Ali tu tem uma visão dos teus colegas de trabalho que é aquela visão que ele tá te passando. Talvez em casa ele é totalmente outro, né? E geralmente é. E, assim como a gente é. A gente chega em casa, eu... tô lá no serviço de Gola Polo, chego em casa, eu boto meu som, o cara vira outro, né? Daí assume a sua própria personalidade.
Pode falar.
Eu vou mais longe, digo ainda que, cara, na real a gente é um até na frente dos nossos amigos e a gente é outro quando a gente tá sozinho. Porque a gente é várias pessoas ao mesmo tempo, né, cara?
Sim.
Tipo, a gente tem toda uma parada, tipo, de comportamento social... perante ao que precisa naquela hora. Tipo, no trabalho, tu veste uma roupa, pros amigos tu veste outra. Tu pode até dar uma misturada nisso aí, mas quando tu tá sozinho, que eu acho que tu é realmente quem tu é. Aí, se tu é agradável ou não contigo mesmo, é outra parada.
É, e exatamente. Tipo assim, às vezes o cara, ele entra no... Eu acho que todo mundo já passou por isso, que é entrar num personagem que, que o teu próprio ego já tá criando e já...
Na criou... frente dos outros, tu disse?
Não, nem pra você mesmo, tá ligado? Tem, às vezes você já se apegaram assim, que tu às vezes tá falando, tu tá, já tá criando uma historinha na tua cabeça, e sacou? Tipo, se tu não tá na realidade, tu não tá no presente, tu, sacou? Tu tá numa ansiedade futura que tu acha que tu vai fazer alguma coisa, tu vai, acha que tu vai tomar uma atitude, e às vezes tu não toma...
Então... Cria uma expectativa pra algo que não se concretiza no final das contas, né? E isso, sei lá, frustra.
Não sei se eu, fui, se eu viajei tipo demais.
Não, acho que faz parte, mano. É mais ou menos por aí mesmo. Acho que a gente acaba projetando em nós mesmos muita coisa que a gente quer fazer, que a gente quer...
Quer ser, às vezes.
Ser, executar, enfim, e não é bem assim. Daí, às vezes, pode ser que tu te cobre de menos, pode ser que tu te cobre demais, né? Eu acho que hoje em dia tem muita parada que é, tipo, síndrome do impostor, que o pessoal fala. Daí também tem o contrário, que é, tipo, a galera achando que é muito mais do que realmente, é, às vezes. Então, mano, chorar no banho, é isso.
tem de tudo um pouco sempre.
Acabei de pegar um. Né, interessante isso, né, cara? O cara... Porque às vezes, meu, tu não vai... Por exemplo, eu vou conversar com um amigo meu, eu vou conversar com ele sobre anime. Eu não vou conversar com um anime, com outro amigo meu que ele só fala de futebol.
Tá. Sim.
Ah, eu acho que
Desculpa.
Acho que dentro do contexto, tu nem vai falar que tu gosta de uma parada, dependendo com quem tu tá falando.
Sim.
E isso é muito louco, porque, tipo, porra, o ser humano é o único que pensa e que raciocina ali antes de falar as coisas. E às vezes, quando a gente toma esse tipo de atitude, a gente fica pensando se a gente não tá se traindo um pouco também, de às vezes não falar de uma parada que a gente gosta, de tentar esconder alguma coisa, enfim.
Né? Essa parada, por exemplo, quando você não gosta de alguma coisa e você tá falando com uma pessoa que gosta, você fica retraído em falar pra pessoa que você não gosta. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali vai afastar você, entendeu? Você daquela pessoa.
Se encaixar, na verdade,
isso.
Uma coisa que não faz
então, tipo,
parte.
De uma certa forma, tu tenta não ofender, não magoar a pessoa, mas ao mesmo tempo tu quer, tipo, eu tenho uma opinião e daí tu se retrai perante aquela situação, né? Então eu acho que.
Mas tem lá,
isso acontece
a gente
bastante.
Não é uma pessoa só, né? A gente tem várias pessoas. Tipo, que nem o Skid falou, tem um amigo que gosta de anime, tem outro que gosta de futebol, tu fala com eles, tu tem as caixinhas da tua vida, né? Tipo, eu não sou a mesma pessoa quando eu tô com os meus pais lá, com meu pai tomando uma cerveja, do que quando eu tô com as minhas amigas ali tomando um vinho. E não sou a mesma pessoa aqui como eu sou no meu trabalho, né? Tipo, tu tem uma postura diferente em cada lugar, assim. Eu penso, tipo, eu adoro academia, mas eu tô aqui tomando uma cerveja, fumando um cigarro. Tipo, porra, o que tem a ver? Nada. Mas assim, eu sou essas duas pessoas. Eu sou essas duas pessoas. E tipo, vai, das 9 às 18, eu sou a Jaque Drew empresária.
Se porta de formas diferentes em locais diferentes.
Pais, dos alunos, e pensando, não fala palavrão, né? Pensa nos boletos e tal. A gente tem várias caixinhas da vida que a gente se encaixa conforme a necessidade, né? É natural do ser humano se adaptar, eu acho.
Eu tenho uma parada engraçada pra contar até em relação a isso, porque quando... Eu tô tocando bateria, capaz. Quando eu tô tatuando, assim, quando eu tô trabalhando, às vezes o pessoal me conhece antes, sei lá, do rolê, entre amigos em comum e nunca tinha tatuado comigo. Aí vai lá tatuar. E daí, às vezes, o pessoal fica tão, tipo, impressionado, assim, com o quão diferente eu sou no ambiente de trabalho do que eu sou no rolê, ou enfim, que o pessoal fala. Ele, tipo, diz assim, tipo, pô, tu é muito diferente, tipo, tá na skin profissional. E daí, às vezes, eu fico pensando, tipo, mas o que que tu espera? Que eu estoure um latão e... E aí, quer um? Tá ligado? E o pessoal tem meio essa impressão, eu acho, da gente, da primeira impressão, digamos assim. Quando tu conhece uma pessoa, tu cria aquele preconceito, né? E daí tu vai achar que a pessoa é aquilo. E daí depois quando tu tira ela daquela caixinha e tu te coloca em outra caixinha com ela junto, tu vê que às vezes não é bem aquilo, né?
Já não teve situação assim que, tipo, tu. Alguém te falou assim, falam de você, só que sem saber que você é você. Tipo assim, conheci aquela guria, sei lá, conheci aquele cara. Ele é um, sei lá, um baita arrogante, chato, mal-humorado, não sei o que, não sei o que. Aí tu pensa, tá, mas tá falando de mim. Aí tu entende que tá falando de ti, tu pensa, mas assim, não sou eu. Mas é a visão que a pessoa teve, tipo, que ela te viu naquela situação, sabe? Eu já aconteceu muito comigo, muito assim.
Esses dias atrás falaram pra mim que eu ando com o nariz empinado pra cima.
Tu é um chato, Skid, mesmo.
Ô, sacanagem!
De quem eu estou falando?
E, mano, existe um fato. Que tu nunca vai agradar todo mundo. Indiferente se você quer ser simpático com todo mundo, que você quer agradar todo mundo, alguém vai dizer, cara, esse cara é muito, muito simpático, esse cara quer agradar todo mundo, esse cara é um chato. Entendeu? Vai ter alguém que vai pensar assim. Então, tipo, partindo desse princípio, a gente tem que ser a gente mesmo em todos os momentos, porém, saber se portar em diferentes situações. Então, serviço, sei lá, sair, a gente gravando aqui, tomando uma breja, entendeu?
Momento então, espiritual para terminar hoje... o dia.
A gente tá num momento filosófico psicológico.
Guilherme Maciel.
Hoje teve um caso bem até comentar, um caso bem interessante que, tipo, a paciente começou a falar de política, assim, tá ligado? E é um assunto que eu adoro falar, tá ligado? Tipo, curto muito falar de política. E aí, tipo, eu fiquei olhando pra ela, assim, tipo, me segurando. Porque, tipo, ali, eu sou um técnico que tô fazendo, realizando o exame que aquela paciente veio fazer. Entendeu? Então, tu se portar da forma profissional e tal, e, tipo, de uma certa forma ignorar o que ela tá falando...
É difícil, né?
É mais complicado, sim. Mas, tipo, é uma coisa que se torna natural quando a gente entende a situação que a gente tá... Que a gente tá ali, né, exposto. Sim. Ali, que é o trabalho, enfim, né?
Tá, mas
exige aqui. Responsabilidade.
Etc. Agora eu vou entrar em outra camada. E quando acham que tu é outra pessoa? Porque daí é complicado, né? Esses tempos, por exemplo, eu fui no porão e tinha um segurança olhando pra mim, meio de reverência, assim... E daí ele chegou, uma hora ele tomou coragem pra falar o que ele tava querendo falar a noite inteira, ele. Aí, Skid, não vai quebrar o banco da bateria hoje, né? Aí eu olhei pra ele e disse, Skid, errado, né? E tem esse efeito Mandela, né? Tipo, eu cheguei também uma vez na padaria, na Cruzeiro ali, e o cara falou pra mim, quando eu tava pagando os pastelzinhos, tu é o Skid, né? E eu, sou. E daí ele, tu tem um podcast, filho? Não.
Já aconteceu uma coisa bizarra uma vez que eu cheguei assim no tirador, assim, daí eu vi, o Skid, fui lá, abracei, disse, Skid, te amo. E daí o cara me olhou e disse assim, moça, não era o Skid, não era nem você, nem você.
Mas ele deve ter falado, mas pode continuar abraçando.
Ai. Eu sou o que você quiser.
Eu queria morrer depois, né? Tipo assim, ele veio atrás de mim, eu saí lá, foi pedir desculpa, né? Ele tava com um monte de amigos, eles se estouraram. Daí a amiga dele veio e disse assim, moça, ele falou que se tu quiser, ele pode ser o Skid. Não, pede desculpa pra ele, tá tudo certo.
Hoje tu pode escolher o nome dele.
Ai, gente, acontece, ué. Depois de 3 chopes, tá louco. Que mais?
Vamos meditar agora.
Um lugar da independência que vocês nunca frequentaram?
África.
Eu tenho uma lista legal. Tipo, eu nunca fui no Tirador, tá ligado?
Porra, como assim?
Eu fui no Batatas uma vez. Eu não sou um.
Eu queria não ter ido tanto.
Cara, eu nunca fui no Batatas, velho.
Olha aí, ó. Mas não. O Batatas.
Eu nunca fui no Batatas.
É um clássico. Tu vai na independência, tu vai achar algum amigo teu que tá na frente do Batatas, daí tu vai ter ido no Batatas.
Pode ser que eu já tenha entrado mijar lá. Mas. Consumir algo do tipo.
Eu pedi pra tu falar mais longe do microfone.
Perfeito. Agora sim.
Eu já fui até nos bares que não existem mais. Tinha o Amistade, tinha o Independência.
O Amistade era bom, gostava do Amistade.
Gostava também. Teve o Mr. Dan.
Eu ia falar isso aí agora, eu não cheguei a
conhecer. Nossa, cara.
Eu não cheguei a conhecer, mas o meu irmão disse que frequentou, era bem...
Era muito legal, era um bar de rock, né? Assim, irlandês, assim, tipo, era bem...
É onde é o Class agora, né?
Agora é o Class, já foi tanta coisa ali que...
Ele era bem menorzinho, o Mr. Dan, ele...
Era só a esquininha.
Era só a esquininha.
Depois virou Kina.
Daí depois virou Kina.
O Kina era bala, meu. A primeira vez que eu entrei no Kina, eu pensei, caralho. Não, vai.
Eu, pra mim, o Kina não funcionava muito, não sei. Tipo, não. Eu achava o lugar, assim, bem eye candy, assim, tipo, bonitão.
É.
Só que não era, assim, o público que eu me encaixava. Mas eu moro notoriamente perto da Independência, isso é um problema. Porque daí
Eu morava mais perto ali, era horrível, gente. Foi meu período mais alcoólatra, assim. Porque eu acabava expediente, vou na Independência. Aí chegava lá, enchia a cara, no outro dia tava, o que, que eu fiz da minha vida? No outro dia, de novo. É o mesmo ciclo vicioso, assim, ó. A melhor coisa que eu fiz foi morar mais longe, assim. Nossa, agora, assim, quando eu penso em ir até lá, daí... Ah, nossa. Tá.
Dá uma canseira.
É que o cara pensa assim, teve rolê bom. Esse que é o problema. O cara já teve tanto rolê bom, que o cara pensa, esse rolê vai ser aquele rolê que eu vou beber. E eu vou pra casa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um número de cervejas que eu tomo. E no outro dia, eu tô de ressaca, mas eu como eu tivesse tomado um ansiolítico, tá ligado? Eu não
tem tipo um sistema, assim.
Não tenho ansiedade nenhuma, tá ligado? A ansiedade, ela se vai por naquele dia. Eu fico meio pá e tal, meio cansado, assim. Mas é, por exemplo, um fardo de original lata, eu acordo muito bem no outro dia.
Sério?
Sem sacanagem, sem sacanagem. Agora, Kaiser, às vezes, dá
mal. Mas daí é a cerveja, né? Eu não tenho, eu bebo tudo. Uma amiga minha uma vez falou que eu tenho estômago de urubu. Toma o que for, assim, ó. Daí mistura as coisas, tudo. Daí fica bem louco.
É,
depois
não
lembra mais.
Eu tô falar, tô bebendo Skol Beats aqui.
Eu vi, que azul. Coisa de... Né? Eu ia fazer uma piada, mas não vou.
Mas aqui, vamos falar mal de bar? Sacanagem.
Vamos, ah.
Mas eu quase gravei o Coisarada. É, não, no castigo é só chegar lá e falar que vai. Na moral, é o que fica me enrolando.
Mas aí que tá, em relação aos bares ali da Independência, eu acho que o que pega muito é que quando tu é frequentador, tu vai várias vezes... O que acontece é que tu acaba ficando amigo de quem cuida do bar, do pessoal que trabalha, tipo, de garçom, dos donos, dos bares. Então, cara, mesmo que tu não tenha, tipo, por exemplo, um amigo pra ir um dia que tu tiver afim de ir, tu acaba
sozinho.
Indo igual.
Exato. Não, isso é uma coisa que eu acho massa, na verdade, assim. Tipo, a gente não tem amarra, né? Tipo, se tu tá afim de sair, eu não tenho problema nenhum, tipo, chegar sozinho, qualquer um. E daí eu vou no Batatas, não encontrei ninguém. Conversei com os guris ali, vou no Tirador, daí... Fico ali, se não tá legal, desço no castigo. Se não tá legal, eu volto. E tu não se sente deslocado, né? Nesses lugares. Agora, se me botar dentro do iolo, eu não sei o que fazer. Tenho vontade de chorar, assim. Eu fui uma vez lá, nossa.
E não tem reza braba, porque todo mundo sabe que tem um círculo anti-magia lá na Independência. Não existe.
A parada do iolo que tu tocou na cidade. É muito engraçado.
Onde é que é iolo, velho?
Tá ligado, mano? Mas
é lá
tipo
na
assim,
Cidade
ó.
Nova.
Tem um negócio que eu acho absurdo, que é tipo assim, ó.
Não sei o que.
Tem um bar, tá? Tem um balcão no bar.
Acabou. Não, tá tudo bem, vai, continua.
Tem um bar, tem um balcão no bar, tu chegar no balcão do bar e tu pedir, me dá uma cerveja, e te dizerem, o garçom tem que passar, e daí tu pede.
Ah, vai.
Cara, nossa,
pelo
velho.
Pelo amor de Deus, isso é...
Ó, eu tive uma experiência.
Não!
Eu tive, porque assim, ó, a magia da Independência é justamente essa. Tu chega ali e tu fala, Zé, eu quero uma Heineken. O Zé aparece com uma Heineken. Eu não preciso nem ir até o bar, na verdade, porque ele já tem a minha conta lá. Depois eu faço a via sacra e vou pagando. Batatas, o Tirador, castigo. Mas assim, não existe isso ali. Tu não tem assim, esse problema. Eu fui no iolo uma vez, cara. Eu cheguei lá, só para entrar, R$60. Paguei os R$60.
Morto.
Mortinho. Sim. E assim, ó, o pior de tudo, que pra mim é o pior, eu tive que me arrumar. Eu não pude ir, tipo assim, que nem eu tô agora, eu tive que me arrumar. Fui lá. Aí cheguei lá arrumada, mesmo eu estando muito arrumada, eu não estava arrumada. Eu não tava de cílio postiço, eu não tava de salto alto, eu não tava, não era uma pessoa pra estar lá. Então assim, eu era muito baixinha, eu senti que eu era muito, eu tava sem salto, né? Todo mundo era muito alto, muito bonito, assim, e eu não, nossa, não era ninguém, né? Pensei, eu vou beber, né? Já tinha gastado R$60. Pensei, eu vou pegar um drink, né? Peguei mais um drink, isso é mais 30. R$90.
Nossa!
E fui fazendo a contabilidade. Aí eu tomando meu drink, assim, de repente as minhas amigas começaram a tossir, assim, tipo. E daí eu olhei. Ué, de repente eu olhei. Juro, ó, a história é verídica. Uma delas tava com o olho da cor da tua camiseta, assim, tava vermelha, assim. O cara, o que aconteceu? Começou a vazar todo mundo pra fora, assim. E daí, cara, o segurança espirrou spray de pimenta no ar-condicionado porque o imbecil tava fumando um vape. Acabou com a festa.
Não é possível.
Nossa, mano.
Acabou. Eu fiquei 20 minutos naquela porra. Aí, eles não deixavam ninguém sair sem pagar. Eu na hora lembrei da Boate Kiss, juro. Pensei, cara, ainda bem que foi só o spray de pimenta, sabe? E eu fiquei, e o segurança me olhando assim, eu falei, eu só quero ir embora. Ele, você tem que pagar, eu disse, mas eu quero ir embora. E as pessoas, e não, tipo, não tinha caixa, não tinha nada. Gente, foi uma noite assim, de terror na minha vida. E eu pensei, eu nunca mais piso nesse lugar. Eu gastei 90 reais pra tomar spray de pimenta na minha cara, entendeu? Tipo assim, foi isso. Nunca aconteceu isso com batatas, nunca.
Mas você só vive uma vez, né?
Ué? Adivinha o que, que a gente fez? Chuta o que, que as gurias... A gente entrou no carro, uma das gurias disse assim...
Uma vez na
vamos
vida...
pro batatas? Foi, vamos pro inferno!
Uma vez na vida, tu teve que gastar 90 reais pra ver que não vale a pena gastar 90 reais.
Cara, com 90 pila eu tava deitada na... De novo? Tá com mijadeira, cara? Episódio 100, Skid está com incontinência urinária.
Sem xixi
até. Sem xixi até o final do episódio. Cara, eu pensei, meu, com 90 pila... Eu tava deitada na valeta, abraçando o Zé.
Mas tu tem que pensar pelo lado bom, tu experimentou algo novo, spray de pimenta.
Uma vez na vida, galera. Uma vez na
quanto
vida.
Quanto custou? Não, 90 reais.
90 reais.
A segurança ganhou a diária dele, tranquilo.
Filho da mãe dele, né? Coitado, tá
trabalhando. E terminou com o serviço dele antes, né?
Porra, sabe? E eu pensei, e as pessoas voltam lá, sabe? Eu fico impressionada. Mas assim, eu acho que as pessoas que vão nesses lugares, daí vão no batata, eles pensam, ai, nem é legal vir aqui, né? Tipo, eles devem pensar que não é bacana.
Ah, tem gosto pra tudo. Tem,
exato.
É nicho, né?
Nichos, é.
Mas, cara, assim, sei lá. Eu fui porque a minha psicóloga falava muito, ah, você tem que ir pra lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Eu falei, fui e não gostei.
Fui pra lugares diferentes, spray de pimenta.
Falei, olha o que aconteceu. Contei a história lá, eu não acredito, você acredita? Quando eu tô te falando que não é legal, não é legal. Daí ela falou, não, mas eu não quis dizer balada, eu quis dizer, vai, sei lá, jogar vôlei, vai tomar caminhar um na pé, vai tomar um chimarrão na praça. Eu entendi errado o conselho. Bebe, né, galera? Vou pegar essa aqui.
Melhor cerveja. Sacanagem.
Por que vocês compraram Kaiser?
Eu trouxe Kaiser porque eu vi a foto
só
tinha Kaiser.
Bebendo Kaiser aqui.
O Skid perguntou, tu vai beber? Eu disse, se me derem, vou.
Esses caras são muito bons.
É que assim, ó, meu, é que aqui no UFA, é R$13,99, meu,
a Kaiser.
Aí eu, vou meter 50 pila ali, vai dar um fardão, R$47.
Já era GoPro, galera.
Missa de sétimo dia da GoPro será anunciada no episódio 100.
Não, mas ela... Não, claro, não. Que merda. Né?
Mas... Tá, mas isso aí não foi fabricado pra rolar uma montanha?
É.
Dizem. Vamos testar?
Vamos subir numa montanha. Vocês gostam de teoria da conspiração, gurizada? Ou não? Ou, tipo, vacina?
Não, meia do 11 de setembro, que é a maior, eu acho, né? Que a galera fica falando que. Não,
gente,
que
eu tive.
Um,
eu tive.
Celso Portioli.
Celso Portioli, é isso aí.
Eu tive dois ex-namorados muito extremos, que um deles acreditava nessas coisas do 11 de setembro ser conspiração.
Qual deles é o Anderson?
A gente nunca namorou. Vou ter que repetir isso quantas vezes.
Não, desculpa, Gajá.
Porra, Pedro. Cortes do coisa. É episódio 100, né? Tá tudo
não,
bem.
Não, capaz. Não, peço desculpa aqui. Tô bebendo.
E eu tive o outro que era tipo assim, tudo nada existe, Deus não existe, tudo... E eu tinha uns amigos da igreja, dele brigava com meus amigos da igreja, pensava, mas caralho, faz o amém e fica quieto, né? Tipo, ninguém tá te obrigando a nada. Ah, é.
Até
por isso que eu
chato,
nunca mais namorei, né?
Mandou pra ele, porra, irmão, ele disse, irmão, nada.
Não me chama de irmão, brother.
Cara, o pior é que isso é uma frase que ele falaria muito fácil, velho. Muito fácil. Meu Deus, cara. Esses dias alguém me perguntou por que tu tá tanto tempo solteiro de cara, se tu começar a te contar. Meu Deus.
Vai, mas que coisa, né? O que que vem perguntar uma coisa dessa, né?
Né? Deixa
tipo
eu
assim... Tá aí, e a vidinha?
É que tem uma coisa, assim, ó, que as pessoas têm que, tipo, se você está solteiro, olha o tópico que a gente falou, né, o assunto vai. Mas assim, quando tá solteiro, as pessoas acham que você tá procurando alguém, né, que tipo assim, tu tá namorando, sim, aí você tá à procura e ele tá namorando. E não, a pessoa tá solteira, ela, sim, tá solteira, não tá procurando porra nenhuma, tá bem, tá normal, a vida dela segue, a minha, no caso, segue há anos já, 4, vai fazer 5 já. Tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Pare de me perguntar isso.
Não é, não é, não é, É que às vezes as pessoas são tipo assim, eu quero saber um negócio que... Pra quê? Por que que tu quer saber?
A minha secretária, faz duas semanas que ela tá trabalhando comigo, ela falou assim, mas... Ai, ontem eu tava conversando com meu namorado, tipo, como é que tu é solteira? Eu disse, mas minha filha... Contratei agora, me...
Perguntar de volta, tá? E tu não se basta sozinha?
Porra, velho. Eu sou solteira porque eu sou legal demais. Esse é o meu problema, meu defeito. Não é porque eu podia dizer que eu tenho dedo podre, eu podia dizer que eu fiz escolhas erradas, eu podia dizer que eu sou traumatizada. Não, eu só, tipo assim, gosto da minha vida, como ela é e tal. Gosto de estar aqui tomando uma cerveja com os meus amigos, é. Gravando um podcast aleatório sem ter que responder nada pra ninguém. É um crime, isso é um crime.
E tu, Skid, por que tá solteiro? Nossa, cara.
Não, mas eu ia dizer que tem a ver com um assunto aí, que eu acho que, cara, a gente vai chegando em umas idades que a gente não tem paciência pra muita coisa. E daí, tu quer fazer as coisas que tu quer fazer e não necessariamente tu tá mal, tu tá procurando alguém, exato. Tu tá buscando alguma coisa. Tu só, sei lá, tá vivendo uma parte da tua vida que tu te encontrou e que tu tá de boa, tá ligado?
Exato.
E isso é gostoso pra caralho. E daí é muito engraçada essa parada, tipo, de... Das pessoas ficarem te perguntando, tipo assim, tá, mas o tempo tá passando e não sei o quê, e blá, blá, e isso aí... Cara,
tipo a tia, tipo a tia.
Uma certa idade, e a minha família às vezes me pergunta, tipo, umas paradas assim, sabe? E me dá vontade.
A minha desistiu, já tão de boa, já.
Bah, eu espero que a minha desista também.
Não, porque passou um tempo, e assim, eu assumi um compromisso comigo mesma, assim, depois do meu segundo namoro, eu nunca mais apresentei ninguém pros meus pais, eu namorei depois, mas eu não apresentei mais. Porque, tipo, eles criavam uma expectativa muito grande, assim, de, né, de, ah, vai casar, vai não sei o quê. E daí eu pensei, não, sim. Se eu terminar, ninguém vai me perguntar nada. E, nossa, foi a melhor decisão da minha vida.
Pai, o caralho também.
Eu amo meus pais, amo eles demais. Eu falei, mas assim, ó, eu só apresento o dia que eu tiver com a aliança, já assim, ó, estou noiva. Esse aqui é meu noivo.
Eu assumi um compromisso comigo mesmo também, mas aí eu terminei e tô bem melhor, gente.
Temos aqui, temos vários exemplos aqui, né? Então aqui, ó.
Todo mundo solteiro.
O Marcel,
né?
Não, o Marcel é pai.
Eu não tenho aliança, mas a gente já fez um CPF novo. Então eu e a minha esposa, posso chamar assim, né? Porque a gente mora sim. Junto. E,
não precisa.
Ah, eu morei junto, não
precisa casei. Do Estado. É. Não precisa do Estado pra dizer que
não
tu ama a tua mulher.
Do Estado.
É, então, tipo assim, cara, eu essa questão, por exemplo, da aliança, assim, tipo assim, sempre troquei uma ideia que, tipo, é muito mais por um símbolo mesmo.
Te cobram isso?
Por ela teria.
Eu ia dizer.
Sabe?
Mulher sempre quer.
Por ela teria. Tipo, eu também. Mas, tipo, tem outras circunstâncias também que ocorrem no dia a dia da gente, né? Quando a gente mora sozinho, tem um filho e etc. Mas não é algo que, por exemplo, assim, meu Deus, a gente não é o que é porque não tem uma aliança ou porque não, entendeu? Tipo,
não, acho que
é muito
sensação,
uma questão, assim,
né?
de você e a pessoa com quem você convive... ter ideia da dimensão daquilo ali, saber lidar e, tipo... Cara, é o afeto, né? O afeto, a troca de ideia e tal, que isso aí que faz a...
Dá certo.
Que faz a harmonia, vamos dizer assim, né? Então, assim, como solteiros, por exemplo, eu fui solteiro por muito tempo na minha vida. Então, tipo... É, olha só.
Não foi pegado no microfone, fala de novo.
Eu só nasci solteiro.
Desculpa. E quando o cara tá solteiro, na verdade, a gente acaba se encontrando porque... A gente começa a se perceber muito mais, né? Então, tipo, tu cria muito mais uma ideia tua e tu cria uma ideia de que você precisa ser feliz. Antes mesmo de você querer fazer um casal feliz. Entendeu?
Mas eu só
entendi
isso.
Eu acho que quando
tu
entra num relacionamento assim, tipo, que, pô, tô feliz, tô legal, eu entendo como é que funciona a minha vida, agora posso me relacionar, tá, sacas? Mais ou menos foi assim comigo.
Nossa, eu namorei 10 anos, tipo, encordoada, assim, eu namorava, namorei 5, daí eu terminei, daí eu namorei de novo, daí eu namorei mais 4, daí eu terminei, daí eu namorei mais 2, daí eu fiquei solteira. E eu precisei ficar solteira e passar por umas ruins, assim, umas merdas que aconteceram, que nós não vamos citar nomes.
Perdão.
Umas coisas ruins que aconteceram na minha vida, assim, que não precisa falar, né? Não precisa lembrar. Mas que, assim, precisou acontecer pra eu entender, porra, eu não sei ficar sozinha. Eu não sei ficar sozinha. Que coisa, não. Aí eu, tipo, tive que aprender a ficar sozinha. Gente, ficar sozinho no começo é horrível. É muito ruim. Só tem você.
E o término. Tua cabeça. O término é algo que. Como é que eu posso dizer?
É um luto,
que,
né?
Que te prejudica tua saúde naquele momento, mental, enfim. Que tu fica pensando naquilo.
é uma coisa que faz você crescer.
Total. Tipo,
você acaba evoluindo muito pro próximo relacionamento que você vai ter, ou como a forma como você vai agir com aquela próxima pessoa, entende? Então, tipo, isso embasa muito essa questão, eu acho.
Não, e é. Tu vê assim, tu vê assim tanto quanto você se molda pra estar com alguém, às vezes, tu deixa de ser quem você realmente é, tipo, te fazer as coisas que tu gosta. Nossa, quantas vezes, tipo, eu tenho coisas assim que são rituais básicos pra mim. Tipo, domingo tem Oscar. O que eu gosto de fazer? Eu faço todo um ritual, gente. Eu me arrumo pra assistir o Oscar. Eu faço as unhas, eu peço sushi, eu assisto todos os filmes e eu quero ficar apostando comigo mesma quem que vai... Bom, daí teve um ano que, tipo assim, teve um imbecil que falou, não, vamos comer outra coisa, vamos fazer outra coisa. E não me deixou assistir o negócio. E eu, eu tava com a pessoa, pensei, não vou fazer isso. Porra, só no outro ano eu vou ter aquilo de novo. E é um dia que pra mim, é uma besteira, mas é uma besteira minha, só minha.
Não,
e
é tipo, curtir,
eu descobri,
né,
eu pensei assim, meu... Tem certo, isso é só um detalhe, assim, mas tem tantas coisas que são tão importantes pra mim. Tipo, nossa, eu lembro o aniversário de 25 anos do casamento dos meus pais. Eu lembro nessa época eu namorava, meus pais fizeram uma missa de 25 anos. Pensa o quanto era importante pra eles, né? Meu ex-namorado era ateu, não foi. Cara, aquilo me cortou no meio, sabe?
Porra, mano.
Então, tipo, esse tipo de coisa, sozinho tu vai aprendendo os valores, assim, sabe? Tipo assim, pô, isso aqui eu não abro mão. Isso aqui eu não abro mão. Tipo, pô, magoou meus pais? Acabou, sabe? Magoou pessoas que eu gosto? Sim. Acabou. Não respeitou meu espaço? Acabou. Daí tu vai ficar... Daí faz 5 anos que eu tô solteira já.
Sim.
Mas é melhor. Eu prefiro assim ainda do que passar por essas coisas, sabe? Tipo, eu não quero mais. É, mas foi necessário.
E o fato é que o cara vai criando uns anticorpos, às vezes. E às vezes é essa... Às vezes essa ansiedade... Não sei se é no caso de vocês... Se acontece alguma coisa, mas essa coisa de tipo, se eu namorar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E às vezes o cara vai se contando, né?
É, mas era mais ou menos isso que eu tava falando antes, tipo, que depois que tu fica sozinho um tempo, claro que existem pessoas que têm sorte ali, por exemplo, nosso amigo aqui que tá no relacionamento, tá tudo beleza, assim, e tá bacana, mas às vezes quando tu fica sozinho, tu começa a descobrir que é gostoso estar sozinho.
Sim.
E daí tu poder fazer o que tu quiser fazer, na hora que tu quer fazer. E tu mesmo guiar a tua vida e o teu compromisso é só contigo mesmo. E às vezes é muito fácil isso.
Uhum.
É mais fácil. E daí a gente entra numa parada meio cômoda, assim.
E tem os dois lados, né? Eu acho. Por exemplo, assim...
Tem.
Às vezes quando a gente... Eu morei sozinho por muito tempo. Então, tipo assim, vamos dizer assim, abre aspas. A solidão ocorreu em algum período, entendeu? E a falta de sentir alguém perto, tipo, te puxava pra baixo. Isso é uma coisa que, por exemplo, quando você tem um relacionamento, você não tem, né? Então, eu acho que tem os dois lados da moeda, né?
Não, é muito legal ter alguém. Eu não acho assim, eu acho ainda que eu ainda quero, tipo, se for da minha história, achar alguém legal, assim, e construir uma história, acho que vai ser muito bacana. Espero que seja, sim, na verdade. Mas eu acho que esse tempo em que a gente não tá com ninguém também não tem que ser uma cobrança de tipo assim, ai...
Eu preciso arrumar
e quando
alguém.
Que tu vai arrumar alguém, ou tu precisa arrumar, ah, é importante. A minha mãe fala, ah, é importante. Tipo, mãe, é importante, mas...
Importante
também,
é eu estar bem.
Porra,
importante é eu estar focado no que eu
bem.
Quero, né?
Nunca tive,
né,
uma relação tão maravilhosa com os meus pais quanto eu tenho hoje. Minha empresa tá indo bem. Minha casa, eu sustento ela. Eu sei que cuidar da minha casa, cara. Quanto é difícil cuidar de uma casa sozinho, sabe? Tipo... Pô, quanta coisa massa tu tem, e daí tu só não tem um parceiro. Só. Daí não pode ser um problema isso, sabe?
É que eu acho que pro pessoal que é mais antigo, tipo, um relacionamento ele funciona mais ou menos como uma apólice de seguro. Tipo, eles apegam muito, assim, tipo, na questão. Ah, mas e quando tu envelhecer? Tu vai estar sozinho, e aí, como é que tu vai te cuidar? Tipo, eu já tenho planos muito certos. Eu vou enfiar a cabeça dentro do micro-ondas e. Eu... Mas eu acho que tem muito isso, sabe? Da pessoa, tipo, mais velha se preocupar, tipo, com a tua velhice, assim, tipo... Eu acho que as pessoas, elas passam por muita coisa durante a vida,
sim,
em outras épocas. E daí elas espelham na gente e elas acham que
perfeita
isso
colocação.
De alguma forma... Tipo,
é a regra.
Ah, mas e se tu tiver esse problema que eu já tive? Só que ela não fala isso pra ti dessa forma.
Talvez assim, quando a gente tiver mais velho... Talvez a gente queira falar pra quem tá mais jovem
então,
algumas
não,
coisas nesse
é o ciclo
sentido.
Da vida, é o ciclo.
É.
Mas sabe que assim, essa coisa do tipo assim, tu não tem alguém, tu vai envelhecer, tá. Eu ouvi isso em questão de emprego também, quando eu larguei CLT e abri uma empresa. Ah, mas e quando tu não vai ter aposentadoria? E foda-se, eu abri minha empresa tá aí hoje, sustenta outras 10 pessoas e, tipo, e tá andando, sabe? Então, eu acho que o relacionamento é a mesma coisa, a gente vai achar uma maneira.
É, a gente vai achar um jeito. Como que tu tá vivendo do jeito que não é o meu, né?
Exato. Tá ligado? E eu acho que isso serve pra todo mundo, na verdade, assim, tipo, meu, às vezes tu gostar de Kaiser, pode ser um problema pra pessoa que toma Heineken. E, sabe? Tipo, tudo...
Sentiu uma agulhada.
Pode ser um problema pra pessoa que toma Skol Beats. Quem gosta de Skol Beats? Problema de quem gosta de Skol Beats. Acontece. Em todas as famílias. Beijo, família do Skid.
Será? Que avanço.
Será que é normal? Próximo episódio. É normal gostar de Skol Beats? Azulzinha?
Eu tô pra te falar que eu gosto, mas é, não tá... Ela
eu tô zoando,
eu
nunca tomei, depois vou tomar um gole.
É uma cerveja normal pra mim. Mas eu gosto, até pelo pauladão que dá, né? Sempre deu um pauladão.
Vocês já tiveram caganeira depois que tomaram do tirador?
Do tirador
eu,
não.
Eu não falo real. Sobre caganeira e bebida alcoólica na mesma situação. Eu vou abrir a minha...
Não, eu já tive, mas é normal, cara, é por causa do chope. O chope, ele...
Eu tenho um grande problema com beber e ficar 2 dias com caganeira, e é isso.
Ah, tá, mas...
Não é, tipo, não é uma questão de ir no tirador. Hoje, pode ter certeza.
Eu dou o celular pra você tomar Mistel. Sei por quê, a Mistel
não... Não, é que eu falei do tirador porque eu até falei com o Moicano sobre isso. E aí ele falou que é por causa do chope. O chope é artesanal e normalmente, às vezes, quando o chope é artesanal, acontece esse tipo de coisa, assim. Sabe?
É, às vezes não é o próprio estômago do cara. Bebeu demais, é isso aí, mano. Não tem pra onde fugir. Infelizmente, né?
Às vezes parte pra fisiologia da pessoa.
Então, ó, falamos de caganeira. Celebrações, caganeira, relacionamentos, melhores episódios do Coisarada. Qual é o próximo tópico?
Vamos ver... Eu sou o rei do vômito.
Gente, sabe que eu tinha uma piada. A última vez que eu... Ah, isso é uma coisa que eu vou contar no podcast. Eu brinquei até anos atrás que a última vez que eu tinha vomitado tinha sido quando eu tinha 19 anos. Foi na casa do Dudu, do Moicano. Olha a história. Eu e o Dudu, a gente foi padrinho de casamento de um casal de amigos, né? E daí eles fizeram a festa de despedida de solteiro do casal. Despedida do casal, na verdade, né? Deixar a galera dar uma limpada aqui, né? Fizeram a despedida de solteiro e eu tinha sido demitida. E daí eu tinha todo o meu primeiro seguro, o desemprego e os caralho todos ali na minha mão. Nunca tinha visto dinheiro na minha vida, né? O que eu ia fazer? Uma festa com os meus amigos. Aí fui com as gurias, né? Fomos lá no Dudu, daí a gente empinou o caneco, fomos no pub. Continuamos bebendo, as gurias beber na minha conta até não poder mais. E Ixi. Chegou um ponto que eu não lembro mais, mas daí eu sei o que me contam até hoje, né? É uma história. E daí eu vomitei a independência inteira. E daí me levaram pra casa do Dudu. Diz que eu vomitei na casa do Dudu inteiro, chamava Dudu. Até hoje, se vocês me veem falar assim, Dudu, ele é por causa disso, assim. Daí eu lembro, bah, eu falei altas merdas, assim, coisa que eu não podia ter falado. Entreguei todo mundo, assim, foi uma... Uma bagaceira. E no outro dia era meu exame demissional, cara. Daí eu acordei na casa da minha amiga no chão, assim, ela sentada na cama me olhando. Disse, o que que eu fiz? Ela, merda, né? Eu disse, tá, mas eu não sei. Ela disse, não, tu bebeu pra caralho. Vomitou na independência. Nossa, eu falei pra um chefe do meu pai que meu pai não gostava dele. Assim, ó, foi épico, épico. Eu só posso falar disso hoje porque o chefe, meu pai, contou anos depois. Meu pai, bah, uma vez nós achamos a Jaque lá no pub, meu Deus. Daí que ele falava que eu não bebia. Os caras se estouraram, né? O pai achava que eu não bebia, né? Daí, enfim, tipo, daí eu brincava, bah, eu não vomito desde esse dia. Assim. E real, eu nunca mais vomitei na rua, assim, tipo, na frente das pessoas, eu nunca mais vomitei. Isso foi a última vez que aconteceu. Foi épico. Foi assim, ó, ninguém esqueceu desse dia. Quem estava lá lembra, mas nunca mais aconteceu. Essa foi o meu último vômito, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 35.
Não falar em vômito.
É, eu só lembrei dessa história porque tu falou nisso. Quando foi a última vez que tu vomitou?
Eu tive uma excelente ideia num porre que eu tomei com 16 anos. Acho que foi a primeira vez que eu vomitei, assim, de trago. Eu bebi meia garrafa de vodka e daí eu tava na escadaria ali do comercial. Na parte de baixo, lá onde é a frente das faculdades ali que tem. E eu
bêbado, não sabia direito como que era estar bêbado, o que acontecia. Eu pensei, porra, tô tonto pra caralho. Eu acho que se eu correr até lá em cima vai passar. Nossa. Foi lindo.
Me correu?
Corri. Caralho. Eu corri e cheguei. Quando eu cheguei, daí eu fiz o Rock Balboa lá e um abraço.
Meu Deus.
Renovou.
Renovou.
Voltei novo. Voltei o quê?
Bebê. Cara, mas eu não lembro, assim, tipo, eu acho engraçado, uma vez eu lembro que, tipo, uma amiga minha, logo que ela ficou solteira, a gente tomou um porrão, deu um porrão nela no Batatas, e, cara, ela foi no banheiro, ela vomitou pra cara e voltou nova, assim, eu não acontece isso.
Eu também não.
Nossa, eu, jamais.
Se eu vomito, já a minha cara já fica com uma Como? Cara que parece que eu tô...
Tem medo do quê?
De quem anda com Trident.
Ah, nunca tinha pensado nisso. Então fica a dica.
Que cara de safada foi essa, não entendi.
Ele disse que ele tem medo de quem anda com Trident. Nós estávamos falando em vômito.
Ah. Foda, eu vomito pra caralho.
Eu sou do tipo que, tipo assim, se eu bebo pra vomitar, eu até consigo dormir e tudo, mas no meio da noite, sim, eu vou me acordar meio sonâmbulo.
Não, nunca mais aconteceu, gente. Mas tipo, real, assim. Eu já aconteceu, assim, claro, de eu acordar no outro dia, de passar mal o dia inteiro, assim. Mas, tipo, no rolê, nunca mais aconteceu na rua, assim. Isso realmente foi, quando eu tinha 19 anos, foi a última vez. E, tipo, e na noite, acho, ah, eu sei. Ano passado, retrasado, passado, eu fiquei um mês sem beber. Eu botei assim que eu não ia beber nem fumar um mês. E fiz. Primeiro dia, a Nath, ah, vamos lá na casa do amigo, vou tomar um vinho, não sei o quê. Cara, a primeira meia garrafa de vinho que eu tomei, assim, um minuto, nossa, eu fui no banheiro e pá, passei mal pra caralho. E pensei, nunca mais eu vou beber. Nossa, eu voltei, continuei bebendo e foi isso. Daí eu nunca mais parei.
Vinho me dava caganeira, velho.
Nossa, não.
Aí eu tomava vinho nas praças, ali no HC. Ah, já tive que sair algumas vezes, assim, meu. Mas
eu
saí,
amo tomar vinho.
Mas, tipo assim... Cagar água, tá ligado?
Meu Deus, homem.
E daí eu tinha que sair do HC e vinha pra cá.
Episódio 100, coisa arada.
E voltava, ô, meu, mas... Aquela água que ela tá saindo, então não é bruto. Porque quando o cara tá cagando...
Esse cara tá mijando pro... meu.
Gente do céu. Eu falei pro menino que eu tô conversando, que eu tava gravando um podcast, eu vou ter que falar que não rolou o podcast. Ele vai ouvir não isso aí. Vai...
Cara, o primeiro porrão de vinho que eu tomei... Eu era bem novo também, e eu lembro que era tempo de adolescência, assim, daí uma amiga minha convidou eu pra ir na casa dela lá, mas nada de outras coisas, assim, era só na boa mesmo. Só que os pais dela estavam lá, e eu levei um garrafão de 5 litros de vinho. Daí...
Não queria mais!
Famoso garrafão.
É. Porra, 5 litros.
Aí, cara, a gente bebeu 5 litros de vinho. E eu tava tontaço, bebadaço, assim, tipo,
imagina,
porra, tava
em dois,
tudo rodando.
Dois e meio pra cada um.
E novinho, né? Tipo, porra, não tinha 18 aí. E aí, eu levantei e falei, tá, eu vou pra casa. Porque ela falou, não, daqui a pouco meus pais vão acordar pra trabalhar, tu tem que vazar também, né? E daí, quando eu levantei, eu pensando assim, bah, eu tô muito bêbado, como que essa mina tá, tipo, de boa? Ela levantou... E ela caiu, assim, pro lado. Bateu a cabeça, assim, um pouco, assim, tipo, na parede. Não, mas ficou de boas, assim. Juntei ela.
Eu achei que dela morreu, escondi
não,
o corpo.
Não, não, não. Juntei ela, mas daí eu vi, tá, não. Tá, ela tá tão bêbada quanto eu. Aí ela desceu, abri pra mim. Fiquei pensando em como ela ia voltar. Porque ela tava, tipo, realmente trançando as pernas. E eu tinha toda uma caminhada pra fazer e já tava ficando dia. Daí veio sol, comecei a ficar tonto. Cheguei em casa, gorfei na janela do prédio. Aquela que pega em todas as janelas, sabe? E fica no, na veiradinha do vidro, sabe?
Nossa.
Deu um bom dia pra todos. Pra todo mundo que morava abaixo.
Pra limpar essa porra aí, mano, tipo, daquelas frestinhas que fica no vidro, bah, é difícil, sabe? E daí eu lembro que a minha avó tava me visitando, já morava sozinha, só que a minha avó, ela ia me visitar de meses em meses. E daí ela viu que eu tava podre, né? E daí ela dava risada e ela falava, tipo assim, bom, teu castigo é isso aí, né, mano? Tipo, aprende aí, bocó, tá ligado?
Eu até os meus, acho que meus... Depois de eu sair de casa, meus pais não, eles não sabiam que eu bebia, assim. Tipo, foi uma coisa surpreendente, assim, quando eles descobriram a quantidade.
Ou tu acha que eles não sabiam, né?
Não, eu tava contando antes a história que o chefe do meu pai, que eu xinguei, né? Daí ele falou anos depois, e os pais falaram, não, mas a Jaque não bebe. Daí o cara se mijou, né? Tipo, como não bebe, velho? Tipo, daí eles entenderam, bah, não conhecemos nossa filha. Esse assunto a gente já teve várias bah. Vezes.
Já cheguei em casa, matei uma lasanha e depois fui fazer a pior coisa que eu podia fazer, né, meu? Que é tomar água da torneira, velho. Nossa senhora, por que que eu fiz aquilo, velho? Eu tava só com sede, pensei, ah, vou tomar essa água da torneira, foda-se. Ô, meu, nossa, veio tudo pra fora, assim, do nada, né? Então, eu tô com...
Ficou com vômito, né?
Não, eu descobri, né, meu, por causa da idade, assim, que eu tenho esofagite, né, meu? Por causa que eu tenho muito refluxo.
Esofagite, eu curto pra caralho. Curto pra caralho.
Boa banda.
Olha, eu não tive nenhuma doença de velho. Não, eu tive uma lesão na lombar ano passado. No dia do, um dia antes do meu aniversário, de 34, eu lesionei a lombar. Eu parecia uma véia, a véia da praça, sabe? Eu andava... Gente, sério. Foi humilhante.
É, parece o dia que eu fui atropelado humilhante. Também, meu.
Eu nossa, tava... meu, eu fui...
Na véia da praça, agora desculpa interromper, mas vocês lembram da véia do Grêmio? A véia do Grêmio que tinha...
Que andava só de marrom.
Que daí tu... Que ela era do Palmeiras, mas se tu gritava Grêmio perto dela,
é
ela jogava...
É a segunda vez hoje que alguém me chama de
Grêmio. Não lembra disso?
Não, pô, eu lembro...
Quando eu e o Wagner começamos a dar uns rolês, bah, porra, tinha uns 12 anos, acho, nós dava banda de tarde nas praças. Tinha tal da véia do Grêmio, que a gente gritava, dale Grêmio, ela tirava coisa, só que ela não era do Inter, ela era do Palmeiras. Agora que tu falou de véia da praça ali, eu só me lembrei porque a gente frequentava ali a Praça da Cui e tinha essa véia.
Tu viu a cor que ela tá, né?
Eu sou de marrom, pra quem está só escutando. Eu sou a véia do Grêmio. Mentira!
A véia do Grêmio.
A véia do Grêmio que era do Palmeiras, cara.
É, que no fim era do Palmeiras. Mas eu acho que era só mito que ela era do Palmeiras. Ela devia ser do Inter.
Mas um baita mito legal, né? Um
baita mito. Era massa ver a véia e daí todo mundo já ficava, ah, quem é que vai gritar que é do Grêmio aí? Porque daí vinha pedra, né? Logo na seguida.
Sabe que ano passado, nada a ver, mas tem a ver, tá? Eu fiz uma caravana, ano retrasado, eu fiz uma caravana de Natal, né? Vocês viram que eu fiz, que eu fui não. Vestida de bombom?
Eu cantar. Vi e fiquei me perguntando se ia fazer de novo.
Claro que não, né? Tem experiências que são únicas na vida. Mas assim, ó, me contrataram pra cantar. Um dia eu conto melhor essa história. Mas assim, eu cantei numa caravana de Natal, tipo, era um caminhãozinho, né? Que passava pela cidade cantando as músicas de Natal e tal, os caras... Nós tava falando da véia. Ah, tá. Daí, teve um dia que por acaso eu não fui. Era em Sarandi. E diz que os mendigos tacaram pedra no caminhão do Papai Noel, cara. Tipo, se atracaram, atiraram e odiaram, assim, ó, de morte. Tipo, não sei porquê. A galera odiava o Natal, sei lá. Daí, no outro dia, o Papai Noel me contando, pô, tiraram pedra em nós, cara.
O Papai Noel,
tipo... Frases que você fala pouquíssimas vezes. No outro dia, o Papai Noel me contando.
Foi
que jogaram pedra nele.
Isso aí, quem pode falar é tu.
Sou eu.
E os mendigos usam pedra.
Mendigo que usa pedra é uma criatura perigosa, mano.
Aquele ano foi épico. Eu fiz coisas que eu não imaginava que ia fazer da minha vida.
Hashtag assim. Foi épico.
Foi épico. É o novo hashtag do 100, episódio 100 do Coisarada. Hashtag foi épico. Momento mais épico da sua vida, Skid. Vai lá, sem pensar.
Puta que pariu.
Não pensar, né?
Bah, mais épico? Bah, não me lembro. Não sei, não.
Que tu sentiu assim, I'm the king of the world.
Acho que todo momento que eu toco bateria é épico.
Massa pra caralho, muito bom.
Eu Skid também. 2.
Não, Skido, vai lá. Momento
eu concordo.
Épico. Ah, é verdade, muita bateria.
Momentos épicos da tua vida.
Porra, cara, teve um momento que eu me senti o bico, assim, que foi as primeiras vezes, assim, que eu comecei a trabalhar com artes. E me chamaram pra cobrir um evento que eu ia ter que desenhar os palestrantes ao vivo. E eu achei que ia ter, tipo, umas 30 pessoas. E tinha, tipo, umas 300 pessoas. Era no auditório da IMED. Daí eu me senti, tipo, até hoje... E isso faz, sei lá, cara, 10 anos quase já. Mas até hoje eu olho as fotos que tiraram, assim, daquele momento. E eu me sinto especial.
Tu, Cassol.
Momentos que eu me senti especial, momentos épicos da minha vida. Eu hoje eu tava tomando banho e pensando que o show do Black Sabbath em 2013 foi um momento épico na minha vida.
Boa.
Porque. Boa. Principalmente que eu fui com meu pai e com meu irmão, e foi o primeiro show que eu fui com meu pai, assim, grande e tal. Eu já. O Skid sabe, principalmente, que eu ia com o pai em vários shows aí, que eu era de menor.
Eu tava junto, no...
Tava junto, tu foi também nesse show?
Eu fui. Eu fui, eu tava fumando um. Tava fumando um assim, e o pai do Cassol ali do lado, né? E eu vou fumar uma aqui, daí a fumaça inteira na cara dele.
Inteira na cara. O mais engraçado era nós no ônibus. Hoje em dia, dá pra falar? Nós no ônibus e daí os piá... E Deus piá falando assim, o Marcelão vai tomar um doce, não sei o que. Era tudo assim, porque eles, tipo, eles lembravam, meu Deus, tá ali o seu Cassol, né? Não vamos poder explanar, mas eles, tipo, começavam falando e iam baixando. Assim, ah, porque o Marcelão vai... Mas é, muito esse bom. Foi um momento épico da minha vida.
Muito bom.
E também outro, claro, agora eu olhei pro Coverito, ele é meu irmão de time, do coração, né? Outro momento épico foi quando o nosso querido Passo Fundo subiu pra Série A do Gauchão pela última vez, né? Em Boa. 2012, se eu não me engano, né? Em 2013 a gente jogou. Aquilo lá foi um divisor de águas, tanto que eu era colorado junto com... do Passo Fundo, e eu abri mão de tudo, e é Passo Fundo na cabeça.
Infelizmente, nessa época, eu não estava junto.
Não estava junto.
Um dia, num podcast, a gente pode falar sobre isso. Só um parênteses. Meu pai jogou no 14.
Teu pai jogou no 14.
Mas deixa pra outro
episódio. Anota o nome dele pro 14 cast.
Tinha que chamar meu pai, assim, pra conversar.
14 cast. Vamos anotar aí. 14 cast.
Pai jogou no 14.
Fit coisa arada.
É isso aí.
Nós íamos assistir os jogos, eu assisti muito jogo do Passo Fundo também.
Caralho!
Massa.
Uou,
que da hora.
Crossover.
Que
meu
da hora.
Sonho ainda é, tipo, com a Casa Drum, a gente patrocinar o Passo Fundo, fazer uma coisa, tipo assim.
Aí, ó,
eu acho
é
muito
ano.
Foda. Eu acho muito foda isso. Tá, mas nós tava falando dos momentos épicos da nossa vida. Não vamos perder o fio da meada.
Coverito.
Tem um momento.
Cara, eu tenho, acho que assim. Tu falou de um show. Eu também me recordei de um. Porque eu escuto muito Charlie Brown, mano. Charlie Brown é o que eu mais escuto, tá ligado?
Tipo, minha maior frustração foi que eu comprei o ingresso uma vez e eles não vieram.
Eu escuto muito, mano, as letras do cara. Embala a minha vida, tá ligado? Resumindo isso aí.
Otário, eu vou, tá te avisar.
Nasci pobre, mas não nasci otário, tá ligado? Mais ou menos por aí. Mas
mano,
é o seguinte,
Lima, beijo com queijo.
Eu fui num show dele, mano, então... O show que teve no Gran ali foi muito massa, mano. Foi muito massa. É, eu fui nesse show, e esse show aí pra mim foi muito marcante. E outra coisa muito marcante, mano, foi minha formatura, velho. Minha formatura foi massa, porque, por exemplo, sei lá, pra parte da minha mãe, nunca ninguém se formou, tá ligado? E eu me formei, tipo, apesar de ser um técnico, ainda é algo, tipo, que me botou numa área que eu nem imaginava, tá ligado? Tipo, hoje, então,
é importante
cara,
pra tua
isso
família
aí marcou muito, tá ligado? Marcou muito. Acho que esses dois fatos aí são... As paradas...
Muito massa. Eu fiquei pensando... Eu acho a minha vida muito legal, assim. Tipo, olha, eu pensei várias coisas, assim, ó. Mas eu... Teve uma vez, eu tinha 12 anos, eu cantava no coral das escolas municipais. E daí eu era solista. E me botaram fazer um solo de O Que É O Que É, do Gonzaguinha. Num evento pra professores, no Cine Teatro Pampa. Que hoje é uma garagem, né?
É verdade.
E daí eu ia cantar. Era todo um espetáculo e tal. Eu cantei com o coral. E no final eu fazia essa música e eu acabava sozinha no palco. Eu tinha 12 anos. E, tipo, quantas pessoas cabiam no Cine Teatro Pampa? Sei lá, 2.000 pessoas. E eu, criança, né, cantando o que é, meu irmão, tá. E nossa, era só professoras e tal. Aquilo foi um... Nossa, assim, gritando. E eu andando no meio daquilo. Lembro que quando eu entreguei o microfone pro cara do som, eu pensei, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero fazer isso o resto da minha vida, assim. Tipo, foi a sensação que eu pensei, eu quero viver disso aqui, assim, sabe? E eu, tipo, era uma criança que nem sabia quando o cu tava cagando, assim. Mas foi, pra mim, foi, tipo, o primeiro momento, assim, de... Foi o primeiro momento em que eu pensei assim, porra, cara, eu me senti muito grande. Eu era uma criança pequena, com um microfone na mão, eu cantava bem, assim, pra uma criança, assim, e fiz direitinho o que eu tinha que fazer. E eu lembro que foi a primeira vez que eu me soltei, assim, que eu cantei só com o microfone na mão, assim. Nossa, me senti muito especial, me senti muito importante. E foi um momento importante, assim, pra eles também, porque a música tinha um significado e tal. E eu vi ali que eu ia fazer aquilo do resto da minha vida, assim, e é o que eu faço até hoje, assim, não só cantar, eu faço outras pessoas também cantar e viver disso, mas é foi o meu primeiro momento épico da minha vida.
Aí tu te limpou, desceu do palco e...
Não, eu desci do palco cantando, velho. Eu lembro que eu cantei no meio do teatro, assim, ó, cara. E pensar que esse lugar não existe, assim, pra mim é muito... eu tenho um sonho, assim, ainda de revitalizar esse lugar, sabe?
Porra, seria demais.
De, tipo assim, o meu sonho é que a Casa Drum... Eu fico falando isso porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais chances isso tem de acontecer. Meu sonho é comprar aquele prédio, assim, ó, e fazer a Casa Drum lá dentro, sabe? Tipo, e revitalizar o teatro todo, e ter escola de música em cima, galeria de arte, os caralho, num prédio histórico em Passo Fundo. Seria muito épico.
Eu já me apresentei algumas vezes lá naquele cinema lá.
Nossa, velho.
Meu pai fazia lá como é que é? A Bailar, fazer os eventos dela lá, e meu pai fazia o cenário.
Pô, aí eu apresentei. Absurdo, né? É muito massa.
Nossa.
Nossa, muito.
Eu tenho a infelicidade de só ter conhecido como o estacionamento.
Pois é, eu lembro a primeira vez que eu entrei lá, que já era uma balada, assim. Foi balada lá uma vez, tipo, foi um pagodão, assim. Eu pensei, cara, o que era isso aqui, o que virou, assim, sabe? E eu tinha a imagem da minha infância, do que eu vivia ali, né? Não me entra na cabeça aquilo ter virado
isso. Tá, eu acho muito engraçado isso, porque, tipo assim, eu vi o total de zero pessoas ficarem felizes com o que aconteceu naquele lugar, mas mesmo assim aconteceu.
Mas, assim, sabe? Esse é o lance histórico que eu passo fundo.
E aí que tá, cara. Porque, tipo, se tu quer ganhar dinheiro com a parada...
Eu quero.
Não, mas, tipo assim, beleza. Sei lá, tu conseguiu o direito da parada lá. Em vez de destruir, tenta ganhar dinheiro com a parada. Se é pra ganhar dinheiro mesmo, beleza, vamos ganhar dinheiro. Pô, sei lá, faz alguma coisa, diminui o cinema, ou, sei lá, faz um branding, assim.
Algo compatível com o que era antes, né?
É.
Pra também não deixar ali a população meio carente do que
a questão
ela
é, ficou mesmo dono? Como é que foi?
Cara, não faço. Cara, tem que pois ver é. Com o hotel, né? Eu acho que é o hotel que era dono, assim. E. Bom, é foda, né, meu? Porque por mais que seja uma merda, todo mundo aqui que já dirigiu, não sei se o Skid já dirigiu, mas precisa de estacionamento no centro.
Sim.
Precisa de estacionamento.
Locais onde há como é que se chama? Grande concentração, né, de
mas
pessoas.
Assim,
por exemplo, o centro,
é
tem muito prédio.
Ali é que, tipo assim, ó, não foi qualquer lugar, tá ligado?
É,
assim,
isso.
Cara, que demolissem, sei lá, tá ligado? Cara, demolissem o comercial, entendeu? Mas não o Cine Pampa, né, cara? Mas, enfim, né?
A primeira vez que eu fui no cinema foi no Pampa, eu vi Central do Brasil com a minha mãe, tá ligado?
Massa.
Foi o primeiro filme que eu vi.
Rei Leão Pampa também, pra mim.
Porra!
Leão, né? Na real, mesma idade.
É, a gente tem a mesma idade. Eu, você e a Jaque, a gente tem uns 34, hein? Temos 34. O Gabriel...
25.
Acho que o Gabriel é o mais novo.
Gabriel 25, tu tem quanto?
Eu 26.
26, é isso aí. Estamos aqui as...
Fun fact, quando eu descobri que o Skid existia, que tinha mais um Skid, eu pensei assim, bah, ele deve ser mais novo que eu. E daí, quando eu descobri que ele tinha a mesma idade que eu fiquei pensando, tipo, tá, e agora? Tipo, vou cobrar os direitos? Ou será que ele nasceu antes?
Eu nunca entendi como é que vocês têm o mesmo apelido, assim, nunca.
Ah, aconteceu, meu, aconteceu que é isso aí. Eu vi um não sei o que lá na MTV, Skid Row, Skid Rock. É que foi o nome da minha primeira banda, foi Skid Rock.
Skid Rock.
E daí eu entrava no Mirk como Skid Rock. Daí a banda acabou e eu continuei com Skid Rock. Daí ficou, daí eu diminui pra Skid. E daí uns tempos atrás, acho que em 2019, acho, sei lá, eu botei o E. Aí tu botou o O. Aí é o Skido Skid, e o Skid.
Eu, pra mim, é sempre Skid do mal e Skid do bem, não sei...
Será? Porque, será?
Eu sempre convivi com o Skid Afonso, pra mim era ser o Skido, Skid, esquidofrenia, tudo, qualquer coisa pra mim é tudo.
Exato, tinha as festas.
E daí o outro Skid é o Skid do bem.
Eu nunca tive apelido.
Eu acabei de conhecer o outro Skid, na verdade, né? Hoje, quando eu cheguei aqui pra gravar, eu toquei a campainha, mandei mensagem, falei, ó, cheguei, e nada do Skid aparecia. Apareceu a mãe dele, cara. Ele, tu vê... Tu vai ali com o Afonso? Daí eu...
Quem é Afonso?
Não, eu vou com o Skid. Capaz.
Comigo,
Brinks.
Eu vou dar mais um mijão. Segura mais um pouquinho aí, galera.
Não, eu ia falar que eu nunca tive apelido.
Quer que eu segure pra ti?
Tá, mas Jack já serve de apelido, né?
É.
É, abreviação.
É, abreviação, é.
Tinha os apelidos na escola, mas era os apelidos pejorativos, horrível, assim, que os guris faziam. Tipo, depois daí não pegou também, graças a Deus. E não. Coisa grande. Não... Ah, o pai me chama de baixinha até hoje. A baixinha. Daí ele fala baixinha, todo mundo sabe que sou eu, assim, na família, né? Mas é só a baixinha, baixinha. Só o apelido carinhoso do meu pai.
Eu sempre tive apelidos dados pelos amigos do meu irmão, até a gurizada aí. Pra que
homem
tá,
é mais
sabe,
normal, né?
Era Sagui, Pingola. Sagui.
O cara, quando é mais novo.
Porra,
o cara...
é que Pingola uma vez eu.
Pingola.
Eu sou 9 anos mais novo que o meu irmão, ele tem 34. Então, eu era uma criança e ele ia com os amigos em casa, né? Eu saía do banho peladão e era aquilo, né? Então, os loucos me olharam e falaram, olha lá o Pingola! Ah, daí
Pingola,
ficou...
Pingola, cara.
Tudo bem, né?
Sagui, né?
Mas eu, meu irmão,
bom,
meu irmão
até mesmo
tem apelido, assim.
Gaio.
Meu apelido atual...
Forte de papagaio.
O meu apelido atual é totalmente por causa do meu irmão mais velho.
Ah, eu perdi essa oportunidade, eu podia ter apelidado meu irmão de qualquer coisa, eu não fiz isso, cara.
Tu tem irmão mais novo.
Pois é, olha só, olha que loucura.
Apelidou esses dias que eu vi de Belchior.
Aí, ó. Flagrante.
Foi só nos melhores amigos, ele não sabe que eu postei.
Desculpa.
Tu não tem teus irmãos nos melhores amigos? Eu também não tenho os meus, as minhas.
Tem meu irmão nem no Instagram.
É, eu também não tenho, mano. Nem irmão no Instagram, vai se fuder. Aqui, ó. Sacanagem.
Quem não tem problemas da família, que se identifique.
Não. Mas tu vê, né, meu, o cara se chama Júnior. Ah, esse é o Júnior. Tá, mas...
Já é, né?
Não, mas qual que é o nome do cara? Tu não sabe o nome do cara, na verdade.
A zoeira que eu fazia com o mano era chamar ele de Rogério, que é o nome dele, né? Daí ele ficava, chama-me de Rogério. Mas é teu nome?
Pois é, eu demorei um tempão pra descobrir que o nome dele era Rogério e eu tinha um namorado de uma prima minha.
Ex-namorado.
Que era Rogério, ele era mecânico, tá ligado? E daí, tipo, eu não consigo desvincular Rogério, o nome Rogério, de mecânico. Não, é impossível pra mim.
E a gente tem um nome bem, bem de velho também. O meu é Afonso, o teu é João.
Ah, mas João não. É João. E quanto Joãozinho? Meu Deus. O meu, sabe que o meu nome foi, assim, causou uma revolução familiar, assim. Porque, tipo, uma vez na quarta série eu tive que escrever a história do meu nome. Daí eu perguntei pro meu pai, né? Tipo, ah, por que vocês escolheram meu nome? Então eu perguntei pra mãe primeiro, né? Ela disse assim, ah, era uma namorada do teu pai, eu acho. Daí eu falei, ué, né? Daí tá, eu fui com 10 anos, eu disse, pai, por que meu nome é Jaqueline? E não, filha, meu pai super carinhoso assim, disse, não, filha, era uma princesa. Era a princesa de Mônaco. Aí eu fui lá, escrevi uma história e tal, né? Entreguei na escola, tipo, ah, li na frente da turma inteira, né? Ah, meu nome é o nome da princesa de Mônaco, lá, 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 lá. Daí terminou a aula, a professora veio e disse assim, Jaque, pede pro teu pai de novo, porque a princesa de Mônaco é Caroline. Cheguei em casa. O meu nome tá... Ai, comecei a chorar. Eu odeio o pai errou meu nome. A mãe, não deve ter sido isso. O pai, não, era princesa e tá, tá. E ficou naquela, eu fiquei anos odiando meu nome. Meu pai confundiu Jaqueline Kennedy com a Caroline de Mônaco e tá tudo certo. Coitado, né? Tipo, ele não fez
ainda bem
momento.
Que não era princesa de Mônaco, sei lá, tipo, de uma cidade do interior de Paraná.
Ele podia ter metido essa, mas meu pai, coitado, não tinha... Na época ele não tinha nem segundo grau, assim, tipo, ele não sabia. Ele viu na TV, assim, ele achou bonito, Jaqueline, né? E daí ficou... Mas eu fiquei anos odiando meu nome, assim, odiava, assim, tipo, ai, nem se chama de Jaqueline. Daí inventava aqueles pseudônimos, a Dania Chloe, sei lá, tipo, qualquer nome...
Pô, e nome de menina, principalmente aqui no Brasil, é foda porque fazem música, né?
Não, eu penso, mas... Eu tenho várias dedicadas a mim. Várias, várias. Eu posso citar várias. Muito bem, todo dia me mandam, já que me trocou por um outro alguém.
Boa, aqui, ó.
Já que me ensinou a beber.
Já que me ensinou.
Já que eu não sei o que é de verdade. Já que não sei quem tem outra pessoa. Tem muita Jaque.
Será que eu sempre tinha pensado, velho? Que os caras cantam Jaque.
Cara, eu tenho um ex-namorado, juro, meu primeiro namoradinho. Ele, tipo, eu lembro que a gente terminou, daí falavam pra ele assim, bah, nós vamos cantar aquela música assim pra ele. Já que você não me quer mais. Aí passou 1000 anos, eu fui tocar um casamento. Tava tocando um casamento, uma menina me olhava, assim, me olhava. Daí um pouco ela veio assim. Eu lembro, Titi. Tu é ex do Moisés, né? A gente cantava aquela música pra ele. Já. Eu... Nossa, ela lembrava da música. Por causa... Eu pensei, coitado desse guri, cara. O quanto ele é traumatizado até hoje. Maldita Jaque.
Gente. Acho que. Acho que foi suficiente.
Falamos hoje. Muito, falamos muito.
Oh.
Pro episódio não tinha tópicos, mas era uma comemoração.
Sim.
Foi uma edição épica. Momentos épicos da nossa vida. Gravação.
Os três cortes saíram daqui.
Gravação do episódio 100 do Coisarada. Momento épico da nossa vida.
Coisarada.
Vamos abrir uma champanhe agora. Vamos comprar novo.
Vamos beber mais, acabado. Tem alguma coisa pra dizer aí? Vocês têm alguma coisa, algum filme pra gente ver aí? Vamos dar uma dica pra galera, vocês têm alguma coisa pra fazer?
Ó, não, domingo, tem, domingo tem Oscar, galera. Assistam Assassino da Rua das Flores. Assistam o... meu Deus, Skid. Ó, tem vários filmes bons do Oscar de domingo, mas assim, ó, o melhor de todos é Pobres Criaturas, sem sombra de dúvidas, é a minha maior aposta. E Vidas Passadas é muito bom também. E é isso. Minhas dicas.
É, seguimos aí com as dicas. Iniciamos aí abrindo dessa forma, finalizamos também do mesmo jeito. Agradecemos a todos os ouvintes que estão aqui até esse momento, que estão me escutando nesse exato momento. Agradeço o convite do Skid. Será sempre de bom proveito e de bom grado todas as vezes que me convidaram para participar aí do Coisarada. Estarei à disposição. E agradeço aí por participar do 100º episódio do Coisarada, que sem dúvida alguma é muito importante, não só para quem ouve e acompanha aí o Coisarada, mas também aí para quem os apresenta, né, que é o Skid aí. Valeu.
Muito obrigado, muito obrigado.
Quero agradecer ao Skid pela oportunidade, também ao Afonso por estar cedendo a casa. E sempre que possível também, né, estamos aí para participar do nosso querido Coisarada da Gente.
Toque em bateria. É massa pra caralho. É, assim, ó, toque um instrumento de bater em alguma coisa. É legal. E é isso aí, cara. Um abraço.
Eu acho que essa foi a primeira vez na vida do Skid que ninguém pediu pra ele sobre tatuagem. Ele tá muito feliz. Ele tá muito feliz hoje. O Skid da tatuagem.
Tatuem, né? Comigo.
Skid
ou com o Afonso.
Aí vai de vocês.
Bota o arroba aí, fala aí qual é que é.
Arroba Skid, S-K-I-I-D underline. Ninguém vai pesquisar, mas ok.
Gente, obrigado aí, obrigado por todo mundo aqui que participou, meu, foi do caralho esse episódio.
Tem lançamento do Quem é Cat em breve, tem lançamento da Midnight.
Tem lançamento do Quem é Cat, Quem é Midnight.
Tudo, mas, o que eu lembro tá aí, tem...
Tem um projeto aí, né, também.
Vamos lá, vamos pra cima.
Vamos pra cima. Foda-se as bandas locais. Não, tô brincando.
Faltou essa.
Eu tô pensando...
Tu quer fazer um episódio falando mal das bandas locais?
Vamos fazer.
É isso.
Valeu!
Rumo aos 200. A gente podia fazer um episódio falando mal das bandas que já existiram. Tipo, não das que não, sabe, que não tem mais.
Cara, que ainda tá gravando.
Ah, desculpa.